Agora tem AliExpress no app Magalu. Milhares de produtos importados em até 10 vezes sem juros. E frete grátis. Tem link aí na descrição.
Antes você estava só, mas a partir de agora está mal acompanhado. Mal falado.
Sim! Está começando mais um Mal Acompanhado, e eu sou só um cara tranquilo, gravando meu programa tranquilo agora. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia, Mal. Que mensagem de paz, tranquila. Fiquei até zen.
Você não tá acompanhando o meme do cara tranquilo?
Não.
Não? Você não foi atingida ainda pelo cara tranquilo?
Não tirei a cara do computador o dia inteiro hoje.
Já chega aí, Mary Jo. Ele já é um meme que já começou e já está morrendo já aos poucos.
Estou curioso.
E ele que é um cara agitado. Bom dia, Vidani.
Bom dia, Maurício. Bom dia, Mary Jo. Acho que é forte me chamar de agitado, tá? Vai faltar palavra pra descrever outras pessoas.
Você é um cara agitado. Você 7 horas da manhã já tá acordado, Vidani?
Ah, eu não durmo, isso é verdade. Eu não durmo mesmo. Só na curiosidade. Mas eu tô... Tamo aí, né? Tô aqui com o meu misto quente fiel de toda terça-feira. Terminando o mistinho quente. Como vocês fazem misto quente, gente? Só pra saber, tá? Se a gente tem a mesma receita.
Eu faço assim. Manteiga no pãozinho, dos lados de fora. Requeijão nas duas abinhas da parte de dentro, queijinho nas duas abinhas e o presuntinho no meio.
Duas fatias de queijo, então, e uma de presunto.
Isso.
Tá. E você, Maurício, como é que você faz seu misto quente, Maurício?
E não, mas aí você põe aonde também, porque tem aonde você vai pôr esse misto quente pra ele virar um misto quente.
Eu boto no sanduíche machine, lembra da história
sanduíche machine.
Meu grill, no meu grill.
Eu faço basicamente, eu não ponho requeijão, que nem a Mary Jo, mas eu ponho a manteiga por fora e ponho presunto entre queijos. Né, que tem que ter mais queijo que presunto, que eu prefiro.
Duas de queijo pra um presunto, essa é a proporção.
Então, mas são duas de queijo e uma de presunto no meio.
É isso também. É que tem gente que põe um queijo e um presunto, entendeu?
Eu costumava fazer assim também, né? Com queijo e um presunto, porque eu sou meio metódico na hora de comprar, então eu pedia 10 fatias de cada e aí... Né?
Você pedia frios por fatias?
É, você vai no mercado, você pede ele pra fatiar na hora, Maurício. Eu não gosto de pegar a bandejinha que já tá ali.
Não, mas pedi não. Pedi pra fatiar na hora, ok. Eu também peço pra fatiar na hora. Mas eu peço assim, 100 gramas de queijo. Eu não peço 10 fatias de queijo.
Eu peço por fatia.
Ih, nunca vi que fatia na minha vida, Vidani.
Que isso, gente? Bitinho
é uma pessoa diferente.
Acho que é só um traço psicopata,
assim. Olha só, gente, não é possível. É que eu acho que vocês, assim...
Eu nunca vi isso na minha vida.
Diferente de mim, vocês nunca moraram sozinhos. Sozinho, entendeu? E aí quando você mora sozinho,
não,
você
não tem nada
comida?
Disso. Minha namorada mora sozinha também, ela não faz essa loucura.
Será?
Não.
Você já perguntou isso pra
tenho
ela?
Tenho certeza. Não, já tive com ela na padaria já. Isso é doideira, vida, né?
Que doideira, trata onde? Isso na sua terapia. Que absurdo, eu preciso de tantas fatias, eu não preciso do peso, eu preciso das fatias.
Mary Jo, tá normal isso?
Tá normal, mas é um traço psicopata.
É um traço psicopata, eu pedi por fatia.
Que isso, gente? Que isso, olha aí meu julgamento.
Eu nunca vi isso da minha vida, Vitinho, nunca.
Tá vendo?
Você é uma pessoa peculiar.
Que absurdo, gente. Pô, vocês são malucos.
Pode perguntar lá no nosso Telegram depois, ô Vidani.
Não, vai rolar enquete, tá? Vai rolar enquete, isso aqui vai virar enquete.
Você sabe exatamente quantas fatias você vai comer até a próxima ida ao mercado?
Exato. Eu vou bastante no mercado, tá? Eu não vou, tipo, uma vez por mês no mercado. Eu vou, sei lá, umas duas vezes por semana. E aí, se tá acabando, eu já anoto e vou, busca mais, pô.
Aí você anota na lista 10 fatias de queijo.
Eu anoto que eu preciso de queijo. Chega lá na hora, eu falo, vou pegar tanto de tanto. E vamos ver.
Nossa, que maluquice,
Vidani. Eu acho que o cara do queijo nunca escutou isso na vida.
Eu também.
Você fica imaginando a cara do
contador de fios. Que absurdo, gente. Né? Claro que não. Vocês estão me deixando nervoso aqui.
Eu vou ficar na fila agora, escutando como é que as pessoas pedem.
A Ana sabe que você pede assim?
Eu não sei, a gente não conversou sobre isso.
Eu acho que ela nunca percebeu. Conversa com ela sobre isso. Com sua terapeuta também, cara.
Eu acho esquisito.
É uma maluquice. Porque, tipo assim,
ele vai terça-feira ao mercado. Aí ele vai de novo na sexta. De terça pra sexta, ele come 1, 2, 3, 4 sanduíches. Então, são 8 fatias.
Peraí, gente. Você sabe que não aí faz diferença em relação a isso, se eu pedir 10 fatias ou se eu pedir tantas gramas que equivale a 10 fatias. fatias dá no mesmo, né? Não tem nada a ver. Essa comparação de vocês não faz sentido nenhum.
Não, mas eu peço 300 gramas de
queijo. E quanto que dá isso de sanduíche, você sabe?
Eu não sei.
Então, pronto, então dá no mesmo, no fim das contas, Mary Jo.
Não. Pedi 15 fatias
de queijo. Não, é maluco. O cara vai ter que ficar contando ali.
Claro. Ué, mas ele vai contar ele na mão ou na balança. Mas ele vai sempre ter que contar.
Tô aqui contando fatiazinha pra esse cara. Esse cara é esquisito.
Pô, mas eu não peço 200 fatias, pelo amor de Deus, gente. Eu peço 10, pô.
Se o Vidani vai fazer uma lasanha, quantas fatias vai pedir? 50?
Eu peço 300 gramas pra fazer uma lasanha, por exemplo.
É, normal. Não, mas voltando... Depois trata na terapia, Vidani.
Não,
ó. Mas, muito doido. Voltando ao assunto, a questão que eu ia levantar do misto quente é onde fazer ele, né? Porque eu faço na Tostex.
Na boca do fogão. Uhum.
Ou na frigideira, né? Na sanduicheira eu fazia, mas eu não eu acho que não é o verdadeiro misto quente.
Eu gosto do frisadinho da sanduicheira, aquele frisadinho que dá nela.
Fica organizado, é verdade. Fica bem organizado.
Aquela sanduicheira que corta na diagonal, Maurício, que é a que eu fiz hoje, inclusive, eu gosto porque ela já facilita, né? pra cortar o sanduíche, ela já facilita, já vem na metadinha, né? Isso já ajuda.
Vira igual um Kit Kat.
Exato, vira um Kit Kat, exatamente. Grande Kit Kat triangular, mas ele vira. Agora, entendi. Eu também, eu gosto de fazer tanto na frigideira normal, né? Ali com o pãozinho e tal, ou mesmo na tostequeira na boca do fogão, porque ela fica uma delícia também naquela de ferro, mas naquelas tem que lambrecar bem mais de manteiga, né? Porque senão ele gruda.
Tem, muito. Sim, senão gruda tudo.
Você vira também conta fatia de presunto, de peito de peru, de salaminho?
Presunto, sim.
Não, ele só conta de queijo.
Presunto e queijo eu conto. Assim, esse salame, geralmente, dificilmente eu peço salame já fatiado, assim, quando eu compro. Geralmente eu compro ele no... O salame, né? O roliço.
Compra a peça.
É, a peça. E quando eu compro fatiado é porque, sei lá, eu tô com pressa e aí eu já quero só abrir e comer. Então, não... eu compro bandejinha mesmo, entendeu? Não vou pesar. Mas eu não tenho costume de comer peito de peru, por exemplo, também, senão eu pediria sem problema nenhum fatias, pô. Eu acostumei, por morar sozinho, eu pego um pouco pra não estragar, gente. É isso, então eu conto na fatia. Tá.
Mas a questão não foi a quantidade, Vidani, é mais essa maneira peculiar de pedir, entendeu? Oi. É essa a questão. Depois a gente vai levantar a enquete aí no Telegram pra ver se os ouvintes...
Não é possível que eu seja maluco, gente, eu não vou. Não.
Eu tenho certeza que, sei lá, 90% não pede assim, pede por grama.
Eu também acho. 90,
99. 99, né, Mary Jo? Eu nunca tive... A primeira vez que eu ouço alguém pedindo por número de fatias, Dani.
Nunca vi isso na minha vida.
43 anos de vida. Nunca tinha ouvido isso.
Eu sei exatamente o uso de cada fatia que eu vou comprar. O destino dela já tá traçado, gente. Não tem jeito.
É bom. Vamos de bom dia, então, né?
Vamos. Tô apavorado um pouco, mas tudo bem.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinha?
E a frase de hoje é a seguinte. Se não for ajudar, atrapalhe. Porque o importante é participar.
Sim. E deixar sua marca, né?
Eu adoro.
Deixa sua marca, atrapalhar. Deixa registrado ali. Faça as pessoas lembrarem de você.
Incomodar é muito bom.
Né? É bom, né? Não é bom pra quem está sendo incomodado. Mas...
Não, mas é divertido. É
problema dele, né?
Isso.
Ele que resolve esse problema aí de ser incomodado.
Ele que vai fazer terapia.
Isso, ele que vai contar as fatias de frios dele. Hoje é 5 de dezembro, Vidani. Faltam... 19 dias pro
26.
Natal.
Pro Natal faltam 20 dias e pro fim do ano...
Ah, é, faltam 20 dias pra véspera de Natal, faltam 19
faltam
dias.
Faltam 25 dias pro aniversário do Doug!
Inclusive, vou me hospedar na casa de Doug Bezerra esse fim de semana de CCXP. Uhum. Estarei incomodando ele todos os dias.
Por falar em incomodar, né? Isso aí.
E digo mais, hein? De quarta pra quinta já estarei lá e é dia de aprovar mal acompanhado. Ou seja, configura um certo assédio moral. Eu tá ali dormindo.
Boa sorte, Doug Bezerra.
Mas coitado. Tudo bem, estaremos juntos. Hoje, 5 de dezembro, é Dia Nacional do Médico de Família e Comunidade. Esse profissional tão importante, né? O médico de família, pô, eu sou... Tenho uma gratidão muito grande a médicos de família, tá? Uma especialidade da medicina muito legal. Tô acho foda, porque é um cuidado muito próximo, né? Das pessoas. Não que os outros médicos não tenham cuidado, mas eu acho que...
Eu acho que hoje em dia, será que tá tão próximo assim como antigamente que existia essa coisa de médico de família ou não?
Eu não sei, eu não sei exatamente também, mas eu lembro muito por ser do interior e tudo também. Eu sempre tinha muitos médicos de confiança e os médicos da família, né?
É, cidade grande, eu acho que essa coisa de médico de família... não é tão comum. Esse contato que tem as pessoas com os médicos, eu acho que ficou um pouco mais afastado, eu acredito.
É que o médico em família e comunidade é uma especialidade, né, da medicina, né? Não é uma questão só de cultura. Então, acho que tem toda uma prática, né, diferenciada, que cuida das pessoas ao longo do tempo, né? Independente do problema de saúde, sexo, idade, então ele tá sempre acompanhando. Então, acho que sempre vai existir, né, Mary Jo? Talvez o que a gente deva se perguntar é se a gente ainda tem o hábito de frequentar médicos de família pode e comunidade e ser. Se cuidar com eles, que seria uma atenção muito interessante, né? Era uma coisa muito comum. Meus pais têm, enfim, a galera. Mas eu, particularmente, também não tenho. Você vê, agora que você falou, é verdade. Quando eu preciso de alguém, eu procuro pra minha mãe, sei lá, não vou sozinho. Mas hoje também é Dia Internacional do Voluntário, data criada pela ONU aí. Esses também, cara, dá pra mandar um abraço e valorizar essa galera que realmente isso é doação pura, né? Doação de tempo, total. Doação de esforço, de saúde física, de tudo, né? Então, parabéns aos voluntários aí também.
Parabéns.
Lembrando que dia 5 de dezembro começou a CCXP, Maurício, uma hora dessa já tá... Várias obrigações na cabeça dele.
Coitado. Super feliz, contente.
É, mas é mesmo. Fica feliz porque é um eventaço. Como é que eu vou chamar? É o carnaval dos nerds, Maurício. A CXP.
É o carnaval dos nerds, é verdade. Já faz tempo que eu não ouvia esse.
Essa porque eles definição. Vão todos fantasiados, né?
Isso. Bom, Mary Jo, vão todos fantasiados. Você vai fantasiado do quê? Bidani, do que você vai fantasiado?
Olha, eu vou dizer que amanhã é o dia D, tá? Porque preciso ver se eu ainda entro na minha fantasia de Sailor Moon, que eu gostaria de repetir.
Ah, você vai repetir, então.
Eu vou porque eu sou, né? Eu tenho esse lance de ser minha fantasia é de principal. Troca. Não, não, não seria
que deixam, não pode, né, entrar Mary Jo.
E assim, eu quero voltar, né? É meio que trabalho pra mim agora também. Então assim, vamos ver.
Por favor, né? Até porque no crachazinho dele vai estar o nome da empresa lá.
Então,
por
favor. Eu vou estar pela firma, rapaziada. Alegria.
Vai estar pela firma, então, por favor.
Mas lembrar a galera de ficar de olho nas redes sociais do Jovem Nerd. Vai ter anúncios importantes lá no Palco Thunder, no Omelete. A gente vai estar por lá também, eu e o Doug Bezerra, principalmente o Maurício. Se ele descolar um tempinho e conseguir estar, também estará.
Sim. Se minha depressão permitir, eu vou, gente. Senão eu vou ficar em casa.
Tudo bem. Mas estaremos te representando, Maurício, com tranquilidade. Então, presentes para Mal e Mary Jo. Podem mandar pra mim que eu vou receber.
Deixem com o Vitor, depois ele me entrega na festa da firma.
Eu acho que tem presente com o Vitinho pra mim desde o ano passado.
Não tem não, te entreguei tudo que tava comigo no Oscar de pijama.
Não, uma cartinha. Ela já mandou pra mim de novo, que ela trouxe do Japão, alguma coisa. Um envelope.
Ah, é verdade, tá comigo. Não é desde o ano passado não.
Você já perdeu.
Não perdi não, não é desde o ano passado não, é desde a final da Champions. Foi da Akemi.
Isso.
E tá comigo aqui em casa ainda, é verdade, Meridio. Verdade, mas foi na final de Champions desse ano, foi de junho, pô, ainda tá dentro.
Ah, tá.
A gente não se viu desde então. Mas é isso, gente, CXP tá aí, é um dia bacana, um dia legal, um dia não, né, um fim de semana todo aí, muito maneiro. Vocês se encontrarem a gente são por algum motivo. 4 dias,
né?
É que a semana pra mim acaba hoje, né, mano? O resto já é fim de semana. Tá certo. Essa semana de CXP, principalmente, é bom porque, né, vai, tudo bem. Mas queria dar duas notícias aqui, além de CXP. A primeira é que a Ananda, da notícia da Ana Paula Minerato da semana passada, publicou um story dizendo que tinha ido para a delegacia abrir um boletim de ocorrência contra a Ana Paula Minerato. Então está andando. A gente falou pro ano passado, até a gente, né, sugeriu que ela fosse atrás dos direitos dela.
Ela e tá coberta vítima, de razão. Né, da agressão, exato.
Então, parabéns, Ananda, aí. Força e muita força. E fico feliz que você tenha ido denunciar, porque tem que denunciar mesmo. Outra notícia bacana da semana, Davi Brito, tá? Davi Brito, não sei se vocês viram que ele tá em Dubai.
Ai, Jesus. Tá mesmo, não,
e o Vitinho, né, cada vez ama mais ele, tá?
Tá esquiando em Dubai. Profundo.
Ele tá esquiando
em Dubai. De verdade, em Dubai. Ele tava no Chile também, ele só não tava esquiando, né? Seu lance. Mas ele tá produzindo muito conteúdo de primeira nas redes sociais. Gente, assim, se um dia eu falei mal de Davi Brito em algum contexto, eu retiro tudo que eu disse, tá? Que espetáculo de ser humano. Entretenimento puro.
Super.
Puríssimo. Não tô dizendo que seria um grande amigo, não tô dizendo da índole dele. Tô falando que como entretenimento, a melhor coisa de 2024. Davi Brito.
Ele proporcionou muitos momentos sensacionais.
Isso não é sei verdade. Se vocês viram que ele dirigiu um carrão, Maurício. Parece uma Ferrari ou algo assim. Não sei se é uma Ferrari que
olha
eu não sei.
Aí.
Eu não sou dos carros, tá? Não sei identificar carro. Mas é isso.
Tá.
Até ando de carro. Tenho um carro, mas não conheço carro.
Tem amigos que têm carro também.
Exato. Assisto o filme Carros, né? Gosto do Relâmpago Marquinhos. Tenho uma certa atração pela carra do filme Carros, mas não vamos entrar nesse assunto. Porque...
A Sally, né? Sally, como Sally. É que
ela chama? Acho que é, não sei. Chama ela de carra.
Deixa eu ver aqui.
Boa. É uma excelente coisa pra procurar, Maurício. É isso que eu queria falar agora, né? Dessa fixação.
Mas... Sally Carreira.
CL Carreira, exatamente. E, mas o Davi também tava lá dirigindo esse carrão em Dubai, ele também foi num parque aquático, e tem um vídeo muito interessante dele experimentando uma culinária local, Maurício, alguma comidinha, não gostando, e no fim do vídeo saindo do personagem, mostrando que esse não gostar dele não era tão verdadeiro assim. Excelente. Ele deixa escapar um pouquinho de Davi Brito no final do vídeo, que é delicioso. Nossa, uma pitadinha.
Meu Deus. Ele não pode perder a chance de mostrar que é um mentiroso, né?
Em qualquer momento ele tem que dar uma mentira, uma mentirinha.
Precisa, isso, né? Uma bordinha na TV do Ski tem que aparecer, né, Meridion? Em algum contexto. A bordinha de baixo. Queria agradecer o Pedrinho Siqueira, Maurício, lá do Nerd Bunker, que agora tudo que ele vê do Davi, ele me envia. Então ele me enviou em primeira mão aí, esse tweet que tava com o vídeo do Davi, que eu vi, maravilhoso.
Por falar em Pedrinho Siqueira, saiu o vídeo lá no Nerd Bunker de você fazendo a cobertura lá do Hack and Play, como é que chama?
Eu vi que saíram dois Reels, mas é do Hack and Play, do evento em Recife. Saiu no YouTube já do Nerd Bunker também, Maurício, ou não?
Eu não sei, eu fui atingido no Instagram, no YouTube eu não vi ainda.
No YouTube acho que não saiu ainda, mas tá pra sair aí. Tem um longa-metragem nosso lá no Hack and Play, eu e Pedrinho.
Muito bom, vejam lá.
Sigam o Nerd Bunker. Isso aí, sigam o Nerd Bunker e acompanhem lá. Eu gostei dos comentários, que a galera foi lá comentar do nada o Vidani. É realmente, né? Pra quem tá no feed do Nerd Bunker, é um pouco surpreendente. Mas sim, sou eu. Muito bom, muito bacana. E falando em Davi, que ele falou no BBB 21, aliás, um beijo pro Pedrinho e também um beijo pra Camila, namorada dele lá do Recife também, que foram jantar comigo quando eu tava lá, eles são 10, tá? Beijo, maravilha, Pedrinho, beijo, Camila.
Maravilha.
A Camila é ouvinte nosso, por isso que, né, dá esse beijo especial pra não esquecer dela também, que ela foi muito gentil com a gente lá, comigo no caso.
Beijo, Camila. Obrigado pela audiência aí.
O Davi, aliás, que falou no BBB 24 pro Alegrete que ele assistia todo sábado que ele conseguia as corridas de Ayrton Senna, não perdia uma. Esse vídeo voltou a estourar por conta da série do Netflix. Sendo que o Davi nasceu em 2002 e o Senna morreu em 94. Uma coisa legal.
Meu Deus. Isso, e corria de domingo, né?
Não e sabe. Corria de domingo, tem esse detalhe também.
Às vezes ele via só o treino, né? Só o classificatório também, pode ser.
Essa parte daria pra justificar. Mas... demais, né, cara? Pelo amor de Deus, que vídeo
muito bom,
cara.
Nossa, completamente piroca da cabeça.
Mas ele gosta de mentir. Faz parte da essência dele.
E quem não gosta, né?
Como faz parte da essência do Belo.
Era o que eu ia comentar, né? Essa semana também foi divulgado pela Graciane Barbosa. Tá aí na pauta, Vidani? Que ele não é um mitomaníaco. Não tá exatamente isso,
mas já vamos puxar a pauta aqui? Porque eu acho que já dá. Dá pra gente pegar o ritmo aqui, ó.
Sintoniza,
queria abrir esse assunto, Meridion, só pra retomar pra você já, com a troca de tweets aqui da Nalu e da Karina com K. A Nalu fala, finalmente dei play no documentário do homem mais importante do mundo e do Brasil. A Karina responde, tô doida pra ver, era obcecada pelo Senna quando era criança. E a Nalu responde, eu tô vendo o do Belo. Grande diálogo.
Vou ver do Belo também. Vou ver, mas comecei a ver o do Senna.
Não, a Nalu tá certa, né?
No terceiro capítulo.
O Senna é série.
O Senna, né? Não é documentário, mas é um não, drama biográfico. Não, é documentário, é
importante frisar.
Ah, verdade.
O do Belo é documentário? Tá onde o do Belo? É Globoplay ou é Netflix?
Globoplay.
O documentário Belo, Perto Demais da Luz, estreou no dia 28.
Toma
no
Globoplay, esse,
4 episódios.
Esse título, né, velho?
Que foda.
Perto de... que ele é? Um anjo? Não, ele tá perto. Ele chegou perto demais.
Mas vocês
demais,
são fãs dele.
Eu não sou fã dele. Eu sou fã do Cantor Belo. Meme.
Vou fazer o quê? Cantor Belo.
Vitinho é.
Vitão como gosta. Pagodeiro, eu sou fã. Vou fazer o quê? Eu não sou fã do ser humano Belo necessariamente, mas o pagode, pô, o Belo é uma voz inacreditável. Sou fã.
É, não, não ele é o símbolo de uma geração, né? Do pagode. Só pegou muita gente. Isso aí não tem jeito.
Um herói do pagode romântico, sem dúvida nenhuma. O Belo é absurdo.
Sim. Você viu o documentário, Vidani?
Ainda não comecei. Nem o documentário do Belo, nem a série do Senna, nem comecei, mas os dois estrearam perto, né? Um depois do outro.
Eu vi a série do Senna.
Você já viu a série? Viu tudo?
Não, vi até o terceiro capítulo.
São 6, né?
São 6. Vou continuar, tá muito boa, tô gostando muito. Mas assim, em relação ao Belo, dele ser mentiroso, até o Léo Dias também falou que ele tem doença por mentira e que ele ficava às vezes puto com ele e quando ele olhava, ele era tão gente boa, ele fazia ele rir que ele esquecia.
Assim, não que o Léo Dias seja referência.
Não, mas nós temos Graciane E temos Léo
sim,
Dias.
Sim, sim, não, mas o depoimento da Graciane, inclusive, eu quero ver na série do Belo. Eu nem fui muito atrás de ver, porque eu quero assistir no documentário, né? Mas ela fala no documentário, ela disse que falou pra ele que não esconderia nada, que falaria o que ela acha dele mesmo, tudo que ela pensa, tudo que ela... De ter compartilhado a vida com o Belo, né? Tudo que ela entendeu dele. Realmente, ela falou essas coisas.
Essa série foi gravada depois que eles se separaram?
Depois.
Então foi bem rápido, então, hein, essa produção.
É, eu acho que esse ano todo o Belo chamou muita atenção, talvez até, Maurício... Né? Os teóricos da conspiração, talvez eles tenham...
Como eu.
É, uma esperança de que tudo seja marketing, né? Que o Belo tenha feito as coisas que eu fez acho. Pra voltar pro holofote.
Entendi.
E acabou levando até o personal trainer da Grazi pra fazenda nesse meio tempo aí.
É, todo mundo saiu ganhando.
É, isso aí. Mas vale dizer que a ausência da Viviane Araújo chamou atenção, né? No Doc do Belo. Ela não tá lá. E muita gente lamenta, porque seria interessante ouvir o que ela tem a dizer e tudo mais, porque foi muito conturbado, né? Todo o término, a Graciane sendo apontada como pivô, muitos anos atrás a gente falando disso aqui.
Será que ela que não quis participar? Às vezes pode ter isso também, né?
Ela que não quis, pelo visto.
Ela optou por não querer participar, né?
E ela tá muito bem também, né, Viviane Araújo? Ela tá muito bem, né, na carreira artística dela. Ela tá, inclusive, na minha opinião, melhor do que os outros dois.
Ah, é que assim, Mary Jo, você... Eu acho que nada me faria revirar um período dolorido na minha vida por ninguém, entendeu? Cara, pô, se, é, eu não vou revirar isso aí, que se foda. E ninguém é obrigado mesmo. Então, se foi uma decisão da Viviane, como eu acredito que foi, porque, se eu não me engano, eu vi o Belo falando sobre a ausência dela e que ele lamentava, né? Então, acho que ele gostaria de ter a palavra dela ali, mas ela preferiu não, eu acho que ela preferiu não fazer, eu não tenho certeza.
Eu acho
o Belo
um cafajeste, gente.
Eu sei, a gente já fez alguns programas aqui, você deixou bem claro.
Eu não consigo defender o Belo, mas eu vou ver o documentário dele.
Ah, eu acho que interessa, é uma história interessante no mínimo, né? E eu gosto de biografia de documentário, então acho que é...
Adoro.
É legal pra caramba. E assim, tem outra ausência aí muito polêmica, dessa vez na série do Senna, que foi a grande polêmica da semana na internet. É, a série estreada pelo Gabriel Leone, estreou nessa sexta-feira, dia 29 de novembro. Isso aqui não é uma publi de Senna, então não temos compromisso nenhum pra falar bem da série. A gente nem viu, né? Eu e o Maurício, a Mary Jo,
não
viu
metade. Não, nem assisti.
E essa ausência não foi porque ela não quis.
Não, isso daí, ela foi cortada mesmo.
Foi cortada mesmo.
É assim, eu não vou nem sair acusando a família do Senna explicitamente, apesar de ter muita briga e a gente vai entrar nisso na pauta, mas foi uma determinação, no fim das contas, eu acho que a responsabilidade por ter cortado a Galisteu, em última instância, é da Netflix, né? Que é a produtora da série.
É, mas é assim, eu acredito que um veículo como a Netflix cortou do nada.
Independente do porquê, Mary Jo, é isso que eu tô falando, entendeu? Eu entendo que possa haver esse porquê e nós vamos discutir isso durante a pauta, tem tudo aqui. Mas o ponto é, quem tem que receber críticas ou elogios pela série do que tem ou do que não tem é a Netflix, e acabou, entendeu? Ah, a resposta é deles, tá no fim das contas.
Mas essa conversa é antiga, né? Porque desde quando começou a produção já acenavam com essa possibilidade que a Galisteu ia ter uma presença muito pequena. Falavam até que ela seria apagada da história do Senna na série,
muita,
né?
Gente tá acusando que é isso que tá acontecendo, Maurício. A galera tentou apagar, reescrever a história com uma pequena participação só da Galisteu na série, né? Acho que é o grande argumento da galera, quem ficou revoltado com a série por conta disso, né?
É, mas isso eu acho que acaba acontecendo em toda a dramatização dessas grandes figuras,
sem,
né,
dúvida.
Lembra quando saiu o filme do Queen também? Ele foi muito criticado por apagar certas fases da vida do Fred Mercury, por exemplo, né? E eu acho que pra ter a chancela da família do Ayrton Senna.
Do Instituto Ayrton Senna, que é quem detém os direitos, né?
Na série, com certeza devem ter reduzido a participação da Galisteu na história mesmo, porque eu acho que é notório que a família do Senna não curtia muito a Galisteu.
Não, né? eu também concordo com vocês dois, inclusive. Eu acho que tem tudo pra ser essa explicação, mas o meu ponto é, no fim das contas, a Netflix resolveu fazer a série dessa forma, e eles teriam poder de barganha também pra negociar esse tipo de coisa, tanto que eu acho que talvez até esses 2 minutos e 30 e pouco que tem da Galisteu na série, deve ter sido com muita briga da Netflix também, pra poder botar ela ali. Mas eu trouxe aqui a primeira matéria, que é escrito Senna, Netflix é detonada por tomar lado na briga Xuxa contra Galisteu. Matéria da Mafê Firpo, da Veja, publicada no dia 2 de dezembro, que diz aí sobre a série, que vem recebendo diversas críticas pelo excesso de protagonismo da Xuxa Meneghel, que é a personagem interpretada pela Pamela Tomé, e pela falta de cenas com a Adriane Galisteu, que é interpretada pela Júlia Fotti, ou Fotti, não sei, que teve uma aparição séries são de menos de 3 minutos. E aí teve um perfil no X que mandou a Adriana Galisteu recebendo só 2 minutos e 34 na série do Netflix, enquanto a Xuxa ganha um episódio inteiro chamado Paixão. Difícil entender as escolhas de quem escreveu essa narrativa. O Brasil inteiro sabe por quem Ayrton Senna foi apaixonado de verdade. Outra aspa aqui do Twitter é: se não queriam falar da Adriana Galisteu, era só ter focado na vida profissional do Senna. A Netflix errou feio em colocar a vida pessoal, não podendo falar a verdade sobre o assunto. Então, muita gente até observou, Mary Jo, aquela cena clássica do piloto, né, do Senna com a Galisteu na moto, trocaram pela Xuxa na série, né? Fizeram a mesma cena com a Xuxa.
Surreal.
Isso é bizarro. Essa decisão é bizarra,
assim,
tá?
Se, mas assim, o que eu tô percebendo pela repercussão nas redes sociais, em tudo quanto é lugar, se a família queria dar uma humilhada na Adriane ou apagar a Adriane, a real é que eu acho que a maioria das pessoas tá um ranço da família e a favor da Adriane. É um sentimento que nasce até em mim, tá? Dizendo assim, que família escrota.
Não,
se,
claro,
se eles fizeram.
Claro, e eu também acho, Meridion. Eu acho, Meridion, independente do quem fez, por isso que eu falo da Netflix também, independente do quem fez, eu acho que pra gente, Brasil, que vai receber essa série e é o público mais alvo possível, porque o Senna é um herói nosso, nacional, um dos maiores atletas que a gente teve.
Eu vou falar uma parada pra vocês. O primeiro capítulo, ele que tá competindo na... Eu não sei como é que é...
As outras categorias, de automobilismo, né?
Mas ele no começo tá competindo com um argentino. Eu torci pra no fundo do meu coração na série, entendeu? Uma argentina torcendo pra ele. Meu lado brasileiro veio, vambora aí, torcendo, ganhando esse argentino. Entendeu? É isso. Não, e
dizem que tá muito bom. O Gabriel Leone estão falando que tá arrebentando. Muita gente falando muito bem da série.
Tem muitos momentos ali que você olha e você vê o Senna.
É foda.
Pra quem conhece o Senna, que conhece o olhar do Senna. Tem muitos momentos que você realmente vê. E até a fala. A série é boa. Tá? A série vale a pena ver. Mas assim, a real é: a série não vai deixar de ser vista por conta de que a Galisteu não,
claro,
tá ali.
Claro, ela não é o foco.
Mas,
né?
Não é o foco. Mas eu acho que assim, se quiser apagar a Adriane tá com foco, tá todo mundo.
Saiu pela culatra, né, Mary Jo?
Saiu pela culatra. Ela tá em alta.
Eu também acho. Eu acho que é um erro, é isso que eu tava falando, o Mal e Mary Jo. Como o público-alvo dessa série é majoritariamente brasileiro, os brasileiros irão querer rever, ver, assistir, indicar pros outros, etc., eu acho que é uma cagada. Pro marketing da série mesmo. É uma cagada, assim, é uma bobagem, tá ligado? É uma besteira. E assim, é o que o cara falou. Era melhor nem ter colocado direito a Galisteu. Ter botado uma figurante lá na hora, uma, duas cenas e boa.
Trouxe voz pra ela, pra ela contar. Pra ela continuar surfando na onda do Senna e fazer, de repente, uma outra série, em outro lugar, um outro depoimento. Abriu as portas pra Adriane.
Pois é. Até tem a matéria do Splash, publicada no dia 2 de dezembro também, chamada Adriane Galisteu se pronuncia sobre estar apagada em série sobre Senna, falando sobre a curta aparição dela e falando ali que apareceu pouco, e ela fala assim num vídeo que ela postou, né? Tô aqui pra agradecer o carinho e o cuidado de vocês comigo, sei que todo mundo tá curioso pra saber o que tá rolando, e ela fala que todas as homenagens em livro, filme, DVD, série ou minissérie são maravilhosas, merecidas e muito bem feitas, que a gente tem a obrigação de perpetuar a história do Ayrton pra todas as gerações, que ele é a primeira a ver, a aplaudir, a se emocionar e levantar as bandeiras, que a história dele tem que ser contada sempre, e que todos os artistas envolvidos, ela puxa um sacão assim, com méritos, inclusive, falando que todo mundo deu o melhor, foi escolhido a dedo e tudo, que ela nunca escondeu que a história do Ayrton é muito maior que o relacionamento deles dois, né, então que ela é uma parte, e ela mesma reconhece, né, que ela é uma parte pequena da vida do Ayrton, então
isso
não é, não deveria importar tanto, mas que foi no último ano e meio da vida dele, né, o relacionamento dos dois, então a história também pertence a ela, e que foi uma história vivida intensamente, cheia de amor, cheia de diversão, que é um Ayrton diferente totalmente do que todo mundo já viu, e que a novidade que isso traz é que talvez ela esteja considerando a possibilidade de contar isso tudo pela primeira vez em uma perspectiva dela, né? E que acha que todo mundo vai amar, tem certeza que todo mundo vai amar se ela fizer isso. Ela já meio que prepara esse terreno, Mary Jo, acho até que ela fez um pitch de: gente, me contratem. Exatamente. Que estou disposta, né?
Exatamente.
Só que passa por aí.
E ela tem muita classe na hora dela falar, né? Eu acho que em todos... Eu hoje vi muita coisa da Adriane, vi entrevista com Clodovil massacrou ela na época.
Muita gente,
amigo,
né?
Da família. E assim,
não é nem só amigo da família, né, Mary Jo? É uma questão de machismo também, né? De todo mundo
machismo.
Achar que tem esse estereótipo da
machismo.
Mulher que quer ser aproveitado, namorado famoso, enfim. Todas as namoradas do Ronaldo Fenômeno passaram por isso, mais ou menos na mesma época, de uma maneira assustadora, assim, né? Todas elas.
Mas ela soube se colocar muito bem. Mesmo tendo pouca idade, eu acho assim, eu tiro o chapéu pra ela, tá? E eu acho que é isso, que todo mundo tá vendo tudo, resgatando tudo que foi passado nesses anos todos, e tá fazendo, é isso, todo lado da Adriane. nessa briga. E a gente adora comprar briga de quem tá sendo massacrado, né?
Não, e assim, além de tudo, a Adriane entrevistou o Cajuru sobre o pau dele. Ou seja, é uma coisa que eu...
Pô, não tá de brincadeira.
Eu já tenho carinho pela Adriane por conta desse momento isolado já. Já estaria do lado dela só por isso. Mas é o que você falou, Mary Jo. Existe, tem até uma matéria do Splash do Ricardo Pedro Cruz, do dia 3 de dezembro, chamada Galisteu e a Sombra do Mito, a difícil relação com a família Senna. Que aí, Maurício, falando exatamente o que você puxou no começo, né? Falando da história de amor entre os dois, que despertou a atenção do público agora pela relação difícil da apresentadora com a família Senna, em especial com a irmã do Senna, né? Com a Viviane. Ela tem várias trocas de farpas com a Viviane ao longo da história.
É, a Viviane que cuida, né? Da marca, do instituto e tal, né?
Então... É, que se, ela e o outro irmão, se eu não me engano, eu não lembro qual é o nome do outro irmão do Senna.
Acho que a Viviane é,
ela
que
é a porta-voz.
Mais presente, né?
É. E assim, é mais, o Flávio Gomes, aparece. Pra quem lembra do Flávio Gomes, ele é um jornalista esportivo que ficou anos na ESPN Brasil, anos na Cultura, se eu não me engano, que é um cara que cobria automobilismo, né? Ele era torcedor da Portuguesa no futebol, mas ele cobria muito Fórmula 1 e automobilismo. E ele deu uma entrevista pra Band em 97, afirmando que a família não gostava da Adriane, que ela era uma pessoa muito diferente da família, e é que é claro que o Ayrton tava um pouco preocupado e chateado dentro da família com a mulher que ele escolheu. Então, isso é uma declaração lá de 97, gente. Não é que a gente tá inventando agora, não é que ninguém tá pegando agora pra fazer marketing pra série. É uma briga requentada de quase 30 anos. Não,
essa história é longa. Nossa, a história é muito longa, gente. Desde que o Ayrton tava vivo ainda, já se falava sobre isso.
E tem muitas histórias disso, né, Mal?
É, tinha até declaração da Adriane, acho que da época, falando: ah, agora que o Ayrton morreu e eu tô sem nada, eu vou usar da ligação que eu tinha com a imagem dele mesmo pra continuar na mídia, porque é o que eu tenho agora, né?
É, ela ficou, falou que tava sem dinheiro, exato, ela ficou sem nada.
E eu acho que isso aí só exacerbou a raiva que a família do Ayrton tinha.
Mas a família também surfou no nome dele pra vida inteira. Porra,
não surfa até hoje, assim?
Surfa até hoje.
Inclusive, né? Com todo direito, então, assim, gente. É isso, é o
que... Sim,
é um tesouro de vocês. Exato. Exatamente. É tanto da história da Adriane quanto é da história da Viviane. São fragmentos da história do Senna que eles estão compartilhando. E aí, ela escreveu um livro lá em 94, né, no ano que o Senna morreu, chamado Caminho das Borboletas, Meus 405 Dias ao Lado de Ayrton Senna. Ela, no livro, ela conta que ligava pra família e a empregada da fazenda atendia, que ela queria estar próxima, como fosse, e era impossível. Ela começou a estranhar, que a família não dava abertura pra ela, né? Ela contava no livro. Falou que era uma menina muito diferente da mulher que ela é hoje, numa entrevista que ela deu pra Veja em agosto desse ano, e durante o ano e meio que ela viveu com o Senna, eles estiveram muito pouco no Brasil, que eles conviveram muito pouco com a família dele, então isso deve ter dificultado a proximidade, que eles não sabiam direito quem ela era. E imagina, a família, até com uma certa preocupação, que eu acho uma certa preocupação válida, tinha medo de alguma pessoa se aproximar do Senna, de fato com uma intenção ruim. Então acho que é um pé atrás de umas pessoas que não se conheciam e não devem ter se dado o direito de se conhecer, sabe?
Mas parece que eles fizeram um dossiê sobre a Adriane Galisteu. Eu não entendo como é que você consegue fazer um dossiê tão mirabolante com uma menina de 19 anos.
É, eu acho que o que eles foram atrás é de picuinha, Mary Jo. Você fala em dossiê, fica parecendo que eles cavaram até encontrar alguma coisa que fosse minimamente suspeita.
É, mas é isso.
Porque já que não queriam gostar dela. Na prática, o que fica parecendo é isso.
Não queriam.
Mas assim, a irmã do Senna, a Viviane, ela deu uma entrevista ao seminário francês Paris Match, ou Paris Match, não sei como é. Eu não sei, gente, se é francês ou se é inglês, tá? Foda-se, né? Não devia nem ter falado isso aqui, porque não adianta nada. Mas ela deu uma entrevista... Paris Match, sei lá, não sei. Cerca de 2 anos depois da morte do irmão, ela falou: se a Adriane precisa de dinheiro, deveria trabalhar como todo mundo e parar de explorar a imagem de um morto. Essa é a frase.
Tá errado falar isso.
Puta frase forte da empresária que, também como já falamos, tá aí.
Pois é.
Eu tinha papete no Seninha em 96 e tinha alguém vendendo.
Isso, mas tudo bem. Que atualmente está construindo a Torre Senna, né? Lá em Balneário
Camboriú. Exato. A época, a Viviane citou as fotos pra Playboy e o livro Caminho das Borboletas, Meus 405 Dias ao Lado de Ayrton Senna, falando: não posso evocar os problemas que essa moça causou a nossa família, como se a Adriane tivesse causado problemas na família, que ela não pode falar. Então, se não pode falar, não fofoca pela metade e mata nós aí, ô Viviane.
Exatamente.
Também. E queria terminar a nossa posição, pois se o fizesse, exporia certos aspectos da vida privada da Adriane, e eu não tenho esse direito. Mas o Ayrton queria formar um lar, não tinha encontrado a mulher ideal ainda. A Adriane era apenas sua namoradinha do momento, como tantas outras antes dela. Palavras aí. Vale dizer que é uma entrevista dada em 96, hein, galera? Então tem um contexto grande aqui de próprio espaço na mídia, de polêmica sensacional analista e tudo mais. Não que hoje seja tão diferente, mas ajuda um pouco a entender as palavras duras e tal, que eu acho bem pesadas, tá, as palavras da Viviane pra
não, Viviane. E é super incoerente também, né? Porque tanto a Xuxa no documentário dela, quanto aparentemente na série do Senna, parece que o amor entre o Ayrton e a Xuxa só não gerou frutos e eles tiveram filhos e estavam casados até hoje, porque o destino não permitiu, porque eles estavam prometidos um para o outro, né?
Fala sério.
Mas não é. Não, mas os dois documentários fazem
isso.
Fazem
eu também acho.
Né? O roteiro de conto de fadas é esse mesmo, Maurício, tem razão.
Tão empinimbada, né, com a família do Senna quanto eu tô com a Xuxa.
Aí! Quem diria, hein, Meridinho?
O relacionamento dele com a Galisteu, não, era só temporário. Era uma coisinha.
Ela era só mais uma. Né? Por que ele não tava Xuxa? Então, por que
exatamente
ele não tava em celibato esperando o amor da sua vida?
Exatamente, né? Então, você vê claramente que a família dele não tava muito... Não gostou, não foi com a cara. Acontece, né? Às vezes a família não vai com a cara da namorada aí fode tudo.
Na mesma revista, a Adriane também foi entrevistada pela mesma publicação e ela afirmou que se ele tivesse vivo, ele não teria concordado com as fotos pra Playboy, mas que ela já tinha pousado pra revista antes de começar a namorar ele. Então ela até conta que o Ayrton foi até a direção da revista pra recuperar todos os negativos.
Olha aí.
Quando ele tava vivo, ela não fazia nada que pudesse desagradá-lo, mas hoje devo seguir em frente. Isso ela disse em 96, dizendo: tenho 23 anos e não posso viver eternamente no passado. Ela que tinha 21 quando o Senna faleceu, né? Então imagina, era uma menina, cara, de 21 anos, no fim das contas. Era uma pessoa super jovem que tava ali namorando um ídolo, cara, um herói. O Ayrton já era tricampeão da Fórmula 1. Cara, é isso, assim. Ela falou até que ela tinha comprado um apartamento nos Jardins, com o cachê da revista, né? Com o cachê da Playboy.
E eu me lembro que nessa época, não sei se é nessa época, ela tinha um irmão doente.
A Adriane Galisteu?
É, eu lembro dessa história também, Mary Jo.
Ela perdeu um irmão, o Alberto Galisteu Filho, que era portador de HIV em 96.
Viu? Morreu 2 anos depois, você imagina. Ela tinha que ajudar o irmão, ficou, assim, largada pela família dele, nem aí, ok, ela era uma namorada, eles não tinham nenhum tipo de
obrigação, né?
Compromisso e obrigação com ela, ok, mas não precisava tratar a menina daquele jeito. Eu acho que foi bem escroto na época.
E assim,
tá?
ela não esconde nada disso, Meridio. Ela fala aí, né, falando: eu tava sem dinheiro e seria indecente 2 meses depois da sua morte eu aparecer novamente sorridente em capa de revista. Então eu abordei o assunto mesmo. Ela abordou o assunto, ela não escondeu. E eu acho isso muito honesto, assim. Como eu falei, eu acho que a história é dela também. Sabe, ela não tá usando da imagem do Senna pra vender produto, vender camiseta. Ela tá falando: cara, eu vou contar o meu lado nessa história aqui.
Se houver quem tenha... Dela com ele.
E aí, assim, a capa de revista
ela
era Playboy.
Ela parou a vida dele pra andar com ele, né? Durante 1 ano e meio, ela parou a vida dele pra ficar na vida dele. Ela não viveu a vida dela, viveu a vida dele.
Não, mas mesmo então que... É um negócio assim, Meridio, ela tem uma história de vida, ninguém pode tirar dela. E mesmo que ela queira vender as próprias fotos, dizendo, pô, a ex-namorada do Senna, fazendo marketing em cima disso e tal, tá no direito dela, cara. Eu não acho que isso é antiético, que isso é escroto, eu não acho que tá desrespeitando a memória do Senna. É também a vida dela, sabe? É um direito dela. Ela tá contando do ponto de vista dela. E acabou. É realmente, assim, uma parada... Quando eu olho pra série, por isso que eu acho que é bobagem, entendeu? Se tem uma polêmica dessa na mão, não era muito melhor Netflix falar: vamos falar do Senna, esquece a vida pessoal, vamos falar do piloto e do cara caridoso que ele pode ser com a família, vamos falar desse lado, e esquece Xuxa, esquece a Galisteu, esquece todo mundo?
É que, na real, tá até vendendo isso.
É, porque a gente acaba comentando, né, sobre a série, de outro.
E aí as pessoas querem ver, então, na real, isso tá até...
Mas vocês não acham que é negativo isso? Que fica... A galera pega ranço da série?
Eu acho que não tem...
Publicidade negativa.
Publicidade negativa nesse caso, porque vai atiçar a curiosidade das pessoas.
Isso é.
Também pra acho. Ver esses... Pô, mas só aparece 2 minutos? Mas o que faz esses 2 minutos? Pô, tem um episódio inteiro da Xuxa? Deixa eu ver o que é.
Não, e eu acho que a única pessoa que ficou um pouco negativa foi pra família dele,
sabe? Eu acho que pra eles pegou um pouco mais mal. Pra Netflix não deu nada, né? Com certeza.
Não deu nada, porque vai todo mundo ver, vai todo mundo comentar alguma coisa, mas acho que pra única pessoa que deu uma pegadinha de mal, porque a gente supõe, que as pessoas supõem que podem ser eles, e é isso, entendeu? Que cortaram.
Eu acho que a história pega mal, todo mundo se sente mal pela história, mas eu acho que não pega mal pra ninguém, porque no fim das contas, isso é muito antigo, sabe? Todo mundo sabe que a família do Senna nunca gostou da
Mal, mas é antigo, mas eles continuam barrando a menina aparecer nas coisas.
Não, sim, eu entendo, né? Já podia ter passado, né? 30 anos. Mas
supera, pra gente.
Não causa surpresa pra ninguém, entendeu? A galera não vai... Pô, é, bom, é a família de Senna, sabe?
Ninguém esperava nada de diferente, assim, né, Mal?
É, exato, exato.
Eu acho que assim, tem até um documentário da própria Galisteu que tá no Universal Plus, que chama Barras Invisíveis. Eu nem sabia que existia esse documentário, tá? Mas eu vi na pauta, fazendo a pauta, eu descobri. A Galisteu fala que se a Viviane Senna tocar o telefone agora e pedir pra tomar um café comigo, eu largo tudo e vou lá. Falando que ela até tá disposta a conversar e a resolver qualquer coisa depois de tanto tempo. E seria um gesto legal, sabe? Ninguém precisa ser amigo, ninguém precisa se amar. Mas pelo menos pra dizer, ô, a gente era... Vamos deixar isso pra trás e foda-se. Vamos parar. Vamos entrar em trégua.
A impressão que eu tenho é que é muito mais pela da Galisteu do que da própria família. Acho que a família não quer nem saber dela.
Isso, foi uma declaração da Galisteu no documentário dela mesma. Então, assim, não tem nada a ver com... É. Assim, além de tudo, tem uma matéria do Metrópolis falando que além de Galisteu, do João Vitor Reis, essa matéria aqui, amigo gay também ignorado em série de cena, citando aí, enfim, um amigo dele que seria o nome do cara, deixa eu pegar aqui, é Américo Jacoto Júnior, amigo e assessor de cena, que é ignorado também. Ele parece que é um amigo de infância do Senna, que era como irmão pra ele, e que a galera inventou várias mentiras sobre os dois. O Piquet inventou muita mentira sobre o Senna, questionando a própria sexualidade do Senna e esse amigo dele. Então, assim, é uma parada que é super anos 90, tá? Você fazer um negócio homofóbico desse, ainda mais vindo de um cara que deveria ser um ídolo, né, do Senna, que é o Piquet, e é um... Sabe do que o Piquet é.
É.
Dá pra dizer de outra forma. O Tucano sempre foi fã, mas não é mais, né? No caso. Mas é isso, assim, acho que tem essa questão do Jacoto. Uma coisa que eu queria dizer sobre a Galisteu e sobre a Xuxa é... A atriz que faz a Xuxa, a Pamela Tomé, é assustador, gente. Vocês viram ela caracterizada?
Muito igual.
Não, não vi.
Maurício?
Muito igual,
Mal. É encarnado, irmão. Muito igual. É isso, assim. Não tem nada de diferente. É absurdo de igual. A caracterização da série, aliás, a Mary Jo falou do Senna no começo, mas vale dizer, da Xuxa, da série como um todo. Ela é
como um todo.
Perfeita, cara. Incrível, incrível mesmo. Então, assim, eu vou assistir com certeza, mas só depois do Doc do Belo.
É muito boa a série, Vitinho.
Vou ver o Belo primeiro.
Não. Eu vejo o primeiro filme. Pelo amor de
prioridades,
Deus.
Prioridades, Mary Jo, prioridades.
O Belo eu vejo como fofoqueira. O Senna eu vejo como fã.
Olha aí, gostei. Eu não tenho esse apreço todo por Fórmula 1.
É, mas eu, quando era pequenininha, acordava com meu pai assistindo aos domingos.
Isso, é igual o Globo Rural, né? Pra mim é a mesma coisa também. Fórmula 1 e Globo Rural é a mesma coisa.
Parece o Alan Prost, aparece... Nossa, parece como ele foi pra... pra McLaren. Aparece em festas luxuosas, é bem legal.
Você gosta de festas luxuosas, você percebe, né, Maurício?
Adoro. Me não, chame para certo. Uma festa luxuosa, você não gosta?
Jamais! Tá louco? Eu não gosto.
A gente até gosta, a gente só não foi convidado pra
só
nenhuma.
Só não frequenta ainda, exato.
Se um dia... Se você me chamar pra um boteco, eu vou adorar. Se você me chamar pra uma festa luxuosa, eu vou adorar. Eu gosto de tudo. Eu gosto de festa.
Uma pessoa de gosto simples, né?
Isso. Não me chamem pra boteco, não, gente. Me chamem só pra festa luxuosa, por favor.
Olha, gente, me chame pra tudo, tá? Quer dizer que eu tô no time Mary Jo nessa. Qualquer coisa. Eu quero ter o prazer de dizer não pras pessoas, inclusive. Eu adoro dizer não. Uma delícia. Nossa, me convidem.
E olha só quem tá aqui de volta, são os nossos amigos da Samsung, parceiros das antigas do Mal Acompanhado, desde quando o Mal Acompanhado era ainda Vai Te Catar. A galera da Samsung tá aqui pra avisar que chegou a Cyber Week da Samsung com uma mega dica especial pra você que adora ouvir música com qualidade. É o Samsung Galaxy Bud 2 Pro, que tem um design compacto e ergonômico para maior conforto e com cancelamento de ruído inteligente. Você consegue ouvir cada detalhe da música sem medo de ser atrapalhado pelos ruídos externos. Cancelamento de ruído é uma coisa divina. Recomendo a todos experimentarem o Galaxy Bud 2 Pro com cancelamento de ruído. Você nunca mais vai ouvir música desse jeito. Mas olha só, é um cancelamento de ruído inteligente, porque se você precisa falar com alguém, o recurso de som ambiente amplificado faz com que assim que você fale, o som já retira o cancelamento de forma automática. Você não precisa ficar desativando ali no app. O Galaxy Bud 2 Pro percebe que você começou a conversar com outra pessoa, já desativa o cancelamento de ruído para você poder ter um diálogo. E além de tudo isso, o Samsung Galaxy Bud 2 tem alto-falantes duplos com separação de graves, médios e agudos. Ele ainda tem uma melhor captação de voz durante
baixas chamadas graças a 3 microfones de alta sensibilidade. E para finalizar, mas não menos importante, você pode ter a capacidade de reproduzir sons com conteúdo de áudio 360 graus Dolby Atmos por múltiplos canais e com rastreamento de movimento de cabeça. Vai dar aquele efeito, sabe? Como se você estivesse na sala de cinema. Você vira sua cabecinha, você vai sentir ali que tem um ponto fixo do som no espaço que você não enxerga, mas sente através da sua audição. Assim você vai ter uma experiência como se você estivesse numa sala de cinema de verdade. Então, ó, garante já o seu Samsung Galaxy Bud 2 Pro. Tem link aí na descrição. Corre lá, é a Cyber Week da Samsung.
Vem cá, você tá brava?
O clima esquentou.
Parabéns, Botafogo, campeão da Libertadores, hein? E brasileiro.
E campeão brasileiro também, né? Vai vir também.
Graças ao grande jogador Marcos Rocha, uma das pessoas mais burras de 2024. Foi aí, fez uma burrice inacreditável na terça passada. Mas é isso. O Luiz Henrique do Botafogo é a estrela dessa nossa pauta aqui. Mulher é presa por extorquir jogador Luiz Henrique do Botafogo com vídeos íntimos. Matéria do Tomás Coelho, Rafael Saldanha e Rafaela Cascardo da CNN, publicada no dia 3 de dezembro. Vocês viram essa fita ou ainda não, Maurício Meridion?
Eu vi, li as mensagens lá que estavam tentando extorquir ele. É assustador, cara.
Bizarro, Bizarro. Fazia tempo que eu não vi um claro caso de extorsão desse, tá? Faz um tempinho
que eu não vi. Eu acho que foi o mais explícito que eu vi, assim, nos últimos tempos, assim, não lembro de ter visto um tão claro, e eu gostei da solução do Botafogo, né, que foi tirar o celular da mão dele pra ele não responder mais, porque ele tava respondendo o extorquidor aí, a extorquidora.
A mulher foi presa em flagrante por extorquir o Luiz Henrique do Botafogo, da seleção brasileira. Segundo a Polícia Civil, ela enviava mensagens ameaçando divulgar fotos e vídeos íntimos caso não recebesse R$20 mil. As ameaças duraram 4 dias até a prisão ocorrida na última sexta-feira, dia 29, véspera da final da Libertadores, em que o Fogão massacrou o pequeno galinho e conquistou a América pela primeira vez. Esse final aí não tá na matéria, eu que falei aqui, só pra dar uma provocada no menor de Minas. A CNN apurou que a mulher presa...
A Ana tá aí ouvindo o que você tá falando? A Ana não
é, ela torce pro Atlético Paranaense, tá? Eu sou louco, mas nem tanto, Maurício.
Tá bom.
Eu mexi com a torcida, com a loucura que já quebrou bloqueio, né? E mexi com o Michael Jackson do Atlético Mineiro também. Mas é brincadeira, é de carinho, é carinhoso, tá? Tô brincando. Mas que foi vexame do Galo foi, não tem o que falar. Mas tudo bem. A Raíssa Cândida da Rocha foi a presa e ela é prima da ex-mulher do atacante, que é a Ana Carolina Andrade. A Raíssa cobrou entre R$20 mil e R$40 mil por possíveis vídeos íntimos do atacante que não foram nem vistos nem confirmados pela polícia até o momento, segundo a assessoria de imprensa do atleta.
Não se sabe que vídeos íntimos são esses, se é ele com a ex-mulher dele.
Se é que tem.
Ah, tá.
Alguma coisa devia ter pra ele ficar comigo.
Pra ele também ficar apavorado e ter ele tirado o celular alguma, dele.
É. Alguma coisa tinha.
Agora, alguma festinha ele fez.
É. Agora o quê? Não dá pra saber, né?
E nem precisamos também, porque se é íntimo, gente, tá certo.
Ah, precisamos. Tô brincando.
Eu não preciso, Luiz Henrique. Manda pra Meridion.
Tô brincando.
Ela exige o dinheiro do jogador várias vezes, né? E insiste que não poderia esperar. Olha o que tudo indica, começou essa troca de mensagem em setembro de 24, cara. Não foi agora, não. Mas eu fiquei confuso, porque a matéria aqui da CNN fala que foram 4 dias até a prisão, então seria tudo semana passada, mas tem uma outra matéria que fala que foi em setembro, então eu fiquei um pouco confuso, tá? Bom, a mulher foi autuada por extorsão qualificada, associação criminosa também, a Polícia Civil mantém tudo em sigilo para identificar outros envolvidos potenciais no crime, e a assessoria de imprensa dele confirmou as informações e afirma que o Luiz Henrique tá focado agora no próximo desafio, que é o Brasileirão, feliz com seu momento profissional e pessoal. Grande Luiz Henrique, que tem tudo pra ser coroado aí, o melhor jogador da América nesse ciclo. De verdade, o Maurício leu as mensagens aí, eu li também. Cara, é grave mesmo, uma parada muito grave, muito assustadora até, assim, de... Eu se recebesse, entraria em parafuso mesmo não tendo nada, Maurício.
Como é que pode uma pessoa fazer tanta maldade assim, né?
Você fica a até
prima na... das mulheres,
você fica até na dúvida se você tem ou não alguma coisa.
É um sentimento que eu tenho no raio-x do aeroporto, gente.
Eu ia falar exatamente isso. Cara, você já foi pros Estados Unidos, como é que é? Os gritos das mulheres, o pessoal lá pra tirar o tênis, tirar as coisas. Eu
nunca fui pros Estados Unidos.
Pois é, eles pegam, fica aquela coisinha lá, aquela bandeja, e é os gritos. Tira o tênis, tira esse cara! Juro por Deus, que eu acho que eu tô com...
Das últimas vezes que eu viajei pra fora, da última não, mas na penúltima, eu levei tudo, né? Eu gravei de London. eu gravei de Berlim agora, né, nesse ano. E aí eu levo o microfone, e o microfone desse HyperX, Maurício, cheio dos elásticos, né? É uma peça de metal cheia de fiozinho, que tá dentro de uma caixa. Então assim...
Exato.
Todo raio-x eles param pra olhar o que é aquilo, né? Toda vez eles param e olham. E é um negócio cheio de fio, cheio de metal. Eu falo, pô, seria o pior terrorista da história, né? Com a bomba dentro de uma mochila, dentro da caixa aberta. Mas eu sempre fico com cagaço, falando assim, puta, é hoje. Hoje, vão me deportar. E às vezes é na volta, eu penso... Se eu for deportado, eu vou chegar em casa, né? Que é o que eu quero chegar. Então tá ótimo.
É, será que você não paga a viagem se você for deportado pra voltar? Não, sai de graça. Já
pagou, mal. Você não, fala como se o avião fosse bilhete único, né, Maurício? Você passasse o bilhete na hora de entrar na aeronave. Mas enfim, a ex do Luiz Henrique se pronunciou depois da prima ser presa por extorsão contra o atleta do Botafogo, dizendo que tá surpresa e abalada. Esse é o título da matéria não assinada do Extra do dia 3 de dezembro, que a Carolina Andrade, que é a ex do Luiz Henrique, se defendeu dizendo que não tem envolvimento nenhum, mas que já foi pra delegacia pra colaborar com as informações, que não tem nenhum indício da participação dela na suposta prática de extorsão. E ela fala que colaborou, tudo mais, e não sei o quê, que ela tá surpresa e abalada pelo envolvimento da prima, que ela repudia qualquer ato atentatório ao seu ex-companheiro com quem mantém boa relação, em virtude da filha que tem em comum, e aguarda que os fatos sejam elucidados e os responsáveis punidos por seus atos. Mas, dito isso, dito a parada das mensagens, da extorsão e tudo mais, tem uma outra fofoquinha envolvendo a ex-mulher do Luiz Henrique aí, que é assim, ela já causou polêmica durante o jogo do Brasil contra o Equador pelas eliminatórias da Copa no dia 8 de setembro, quando, pelo que eu entendi, ela ainda era casada com o Luiz Henrique, ou tava se separando, não sei. Mas as redes sociais, ela revelou, ela postou o seguinte na rede social: bigamia no Brasil é crime, tá tudo sendo observado e anotado.
É isso.
Amante no jogo da seleção dizendo ser esposa. Ela postou no próprio story e depois apagou, né? Depois apagou. E aí assim, no último dia 24 de novembro, a Carolina Andrade postou assim pra, alfinetando, né, teoricamente alfinetando a modelo Tami Parisotto, que é a atual noiva do Luiz Henrique, que não perde tempo, ele separou e já tá noivo, homem viciado em amar. É isso. Abre aspas. Parece que ela não queria ele, queria eu. É obcecada por mim. Por quê, gente? Você já está com a pessoa? Fica quietinha, vai ser feliz, disse a ex do Luiz Henrique. E a Tami respondeu com um story dizendo: gente feliz não enche o saco. Grande frase.
Grande frase.
E aí o Luiz Henrique postou um vídeo no mesmo dia beijando a noiva com o som da música Prefiro Você, do cantor Chris MC.
Nossa, nossa, gente, foi indireto. Gente, pra que isso?
Aí eu gostei, essa fofoca é boa, pô. Essa fofoca é delícia.
É. Gente infantil, né, Mal? A gente é tão adulto aqui nesse mal acompanhado.
Tem criança envolvida na história, gente. Vamos crescer.
Eu concordo com vocês dois. Entretanto, deliciosa.
Entretanto, façam pauta pra gente.
Exato. Favor, mano, eu quero ver os vídeos, os prints. Eu quero ver tudo. Isso me preenche, me completa. Ver pessoas sendo idiotas, não sendo envolvidas comigo, tá 10, gente. Bom demais.
Eu gosto dessa atitude, né, que é muito geração Z, do postar o story com a merda
e apagar.
Sendo que o story dura só 24 horas, né?
Pois é.
Então pra que apagar, né?
Deixa. Isso já foi printado, já foi. Sim, já registrado.
Não, eu acho que é pra deixar claro, claro que é merda, entendeu? Que é, de fato, que
acertaram. Se a pessoa tava na dúvida se era uma indireta,
é,
né? Ela tem certeza que era uma indireta depois que você apaga.
É isso. Exato. Eu acho que o apagar é nesse gesto de, realmente, ela não devia ter postado isso. Nossa, ela se arrependeu. No fim, ninguém tá arrependido. A pessoa só fala, eu vou deixar claro aqui que era
She's mesmo. She's so crazy, né?
Olha, I love her, exato.
É, tá certo, tá certo. Aí, vocês já sabem aí como é que faz, gente. Postem e apaguem depois.
Postem e apaguem.
Agora tem produtos importados do AliExpress no app Magalu. São milhares de produtos importados em até 10 vezes, sem juros e com frete grátis. Os achadinhos importados que você sempre quis com a garantia de entrega do Magalu. Tem fone de ouvido, tem smartwatch, tem carrinho de controle remoto, tem videogame, tem um monte de coisa, tem milhares de achadinhos importados que você pode encontrar lá no AliExpress, dentro do app Magalu. Pra quem já compra no Magalu e faz as suas comprinhas internacionais em outro lugar, agora tem mais um motivo pra fazer tudo em um lugar só e na tranquilidade de ser tudo na sua língua. E pra quem ainda não compra no Magalu, mas é doido por esses achadinhos importados, só no Magalu você consegue parcelar em até 10 vezes sem juros e com possibilidade de pagar em 2 cartões. Então, abre o app do Magalu aí, compre com AliExpress. Tem tudo mesmo no Magalu e o link tá aí na descrição.
Anjo da Semana.
Já tô com saudade. Preciso afirmar pra vocês.
Olha aí.
Tô sentindo falta. Tô sentindo falta.
O bichinho do BBB tá mordendo você.
Me picou. Será que... Mas será que vamos cobrir o BBB ano que vem? Não sei.
Maurício, será? Eu queria dizer que, assim, pra mim, só existe uma alternativa, que é isso ou greve, né? Ou greve. Ou manifestações públicas na rua, pessoas nas ruas pedindo uma acompanhada de BBB.
Pessoas na porta do Magalu lá pedindo pra do gente fazer a cobertura.
Principalmente por conta da matéria desse anjo dessa semana, que é Gil do Vigor e Ceci Ribeiro assumem comando do bate-papo BBB. Matéria do G-Show do dia 2 de dezembro, falando que o BBB só começa em janeiro, mas já tem novidade no ar. Depois de anunciar, ei Brasil, Bia Reis e Thiago Oliveira, do É de Casa, como a primeira dupla dos flashes da programação, agora bate-papo BBB confirmado com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. Gente, Gil do Vigor, de volta ao BBB, é tudo que eu queria.
Eu amo ele.
Tudo que eu queria.
Eu amo maravilha, ele, tá? Vocês viram ele no programa da Angélica?
Você diz aquele programa que tá entrevistando todo mundo?
Isso.
Vi.
É muito legal. Você viu que legal?
Foda
demais. O depoimento dele. Ele é muito foda, tá? Ele é muito
cara,
foda.
Cara, o Gil, sem sacanagem, assim, o Gil é um presente que o Big Brother deu pro Brasil, assim. É um ser humano incrível mesmo. Acho que ele é... E ele é um cara incrível porque ele é verdadeiro, cara. Ele é muito honesto,
é
muito verdadeiro. Ele é transparente pra caramba. Ele acompanha a novela e fica postando novela. Ele mostra o mestrado dele.
Novela, tá?
Do nada ele posta uma aula de matemática. É foda. Mano, é muito foda, pô. Gil.
Ele é uma mistura de cultura pop com um cara super inteligente.
Exato. É um cara humilde, né? Inteligente.
Humilde.
E muito fã de entretenimento.
Um bom exemplo. Um cara que é um bom exemplo.
O Gil, Merdil, é o que a gente prega sempre aqui no Mal Acompanhado. Toda vez que a gente vê uma pessoa sendo propaganda elitismo cultural, de vai ler um livro, que a gente fica zoando na época de BBB, de vou ler livro, hein, isso aqui. Cara, o Gil é a prova que tem como você ser um estudante de economia que tá fazendo seu PhD nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, se divertir com uma novelinha, com um reality show, curtir, porque uma coisa não pega a outra. Isso é...
Sim.
Cara, o Gil é incrível mesmo, assim, uma pessoa inacreditável. E,
eu amo ele.
Além de tudo, com o tempo, com os programas que ele fazia no Mais Você, no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, com os blocos dele, ele vem ficando um apresentador melhor, sabe? Um comunicador melhor na TV. Ele não é mais só aquele cara de bordão, de ai, Brasil! Ele não é mais só esse cara. Ele se comunica muito bem hoje em dia.
Não, mas desde que ele saiu do BBB, ele já tava assim, né?
Ele foi... É, mas ele foi evoluindo pra caramba. Ele tá absurdo,
não, ele evoluiu, cara. Mas ele já chegou já praticamente pronto, né? Ele só foi refinando ali. E ele entrou no BBB como um super mega fã de BBB também.
Sim,
ele
sabia especialista tudo no reality.
Sobre todas as edições também, cara. É incrível. Então faz muito sentido ele fazer parte agora do bate-papo. Ano passado foi com quem mesmo? Que eu lembro que ano passado, esse ano...
Thaís Fersosa.
Que a Vivi Amorim, não
é? E Ed Gama.
Ah, o Ed Gama, é verdade.
É verdade.
Thaís Fersosa foi péssima.
Gente, olha só.
Antipática.
É, eu lembro. A verdade é uma só, Mary Jo. Ana Clara deixou um vácuo complicado.
Vir depois da Ana Clara é muito difícil.
É, deixou um vácuo complicado.
É uma resposta muito difícil.
E o Gil mesmo falou sobre isso, Mary Jo, porque a Ana Clara, ela é ex-BBB, né? Então ela sabe que tem que ter um certo tato pra falar com a pessoa que acabou de sair do programa.
E não é só isso. Eu acho que tem muito artista que tem uma coisa meio elitista, que BBB é coisa que não é do nível dele.
Lembra, entendeu? Do Ícaro lá na polêmica dele com o Thiago Leifert? Poucos momentos eu concordei com o Thiago Leifert na minha vida, inclusive.
Exatamente. Então, o que acontece? Pra você colocar ali, tem que ser uma pessoa que entende e que gosta e que tá por dentro do que é ser um BBB. Aquela Viviane Amorim, né? Que também já apresentou, era melhor do que essa Thaís Fersosa.
É, ela era ex-BBB também, né? Não à toa, sim.
Porque Thaís Fersosa é mulher do Michel Teló, ela se acha super elitista, se acha super artista. Olha as caras que ela fazia, gente.
Não, ela tava numa má vontade absurda, assim.
Má vontade, exatamente.
Mas assim, o Gil do Vigor falou, o bate-papo com o eliminado é um momento muito importante que as pessoas esperam pra ver as reações dos eliminados, os seguidores, os percentuais e tudo mais. Então é uma grande responsabilidade e eu vou dar tudo cobrando de mim. Eu tô estudando bastante e me preparando pra que eu consiga subir essa expectativa. Do nada sai um pouco de Gil do Vigor, que foi mal. A Ceci é maravilhosa, muito talentosa, falando aí da Ceci Ribeiro, que já a gente fala dela. Mas que ela tem uma carreira bem bonita aqui fora, que eu tô muito aberto a aprender com ela. Eu tenho certeza de que a gente vai se completar. Gil do Vigor, não tenho dúvida, porque você é um ser humano que transpira humildade. E, cara, você vai conseguir aprender. Aprender o que você mais fez na vida, né? Ó, meu estudante desde sempre. É um anjo. Eu não consigo, gente. Se alguém for... Sério, se alguém veio aqui pra falar mal de Gil do Vigor, vai embora agora. Tô pedindo pra você, hein? Não tenho paciência.
Antes da gente falar da Ceci aí, o que vocês acham da outra dupla aí? Que é a Bia
do Brasil e do Thiago?
E o Thiago, isso.
Cara, eu gosto, tá?
Adoro o Thiago, tá? Pelo que eu vejo ele no É de Casa.
Você acompanha ele no É de Casa?
De vez em quando eu assisto o É de Casa, ele faz um churrasquinho.
Eu vou confessar que quando esse homem começa a fazer churrasco, eu fico um pouco entumecido, eu fico um pouco molhado.
Ele é sensual.
Ele é muito sensual e ele sabe muito de churrasco, cara. É impressionante. Olha,
eu vou dizer pra vocês que nunca senti esse sentimento. Esse sentimento é seu. Mas eu acho ele um cara bacana. Acho que eu vejo ele tão família com a mulher dele. Entendi. Tá. O toque da carne.
Mas você sabe, Mary Jo, que o que ele vai fazer, e a Bia também, é o hashtag Rede BBB, que são aqueles flashes de programação. E eu acho que o entusiasmo da Bia também, pra esse tipo de bloco curtinho.
Mas eu acho que ela vem polida, tá?
Vem, mas ela vai vir Bia do Brasil. Se prepara. Não vai vir. É, né? Ela não vai vir totalmente recauchutada, reformada, não. Ela vai vir com as coisas
que ela tem. Eu acho que não faz nem sentido. É, ainda mais num programa de BBB, ela não pode vir, sabe,
séria, toda diferente. Séria, não.
Vai ser tiro no pé.
E assim, então. Mary Jo, ela vai ter um minuto. Ali é um flash na programação, entendeu? Então, assim, esse um minuto
vai ser Brasil.
A gente não vai ter tempo de cansar.
A porta dos desesperados vai ser aberta naquele momento.
A gente
momento.
Não vai ter tempo de cansar, graças a Deus.
É verdade, eu vou falar.
É verdade, eu concordo.
Esses dias eu vi um vídeo da Bia e o Gil do Vigor andando a cavalo na fazenda e a Bia ensinando o Gil a andar a cavalo.
Mentira, os dois juntos?
Juro por Deus. E foi um dos melhores vídeos que eu vi esse ano, em 2024. Porque o Gil fica apavorado o tempo todo, não consegue, só fica com medo gritando. E fica os dois gritando Brasil em tons diferentes, ele no desespero e ela na alegria. Cara, é muito bom o vídeo. Mas é caos, puro, tá? Puro
mas caos. Será que você gostou? Porque você já tava numa abstinência de Bia do Brasil faz tempo?
Eu percebi que eu queria voltar ao BBB, Maurício, porque eu vi a Bia e falei, que alegria, a Bia do Brasil. Eu voltei a gostar, cara. Foda.
Entendi. Tá.
Então, assim, mas uma parada que o próprio Gil falou é que ele vai juntar essa função de apresentador, o Gil alegre, fã de Big Brother, que a Comal falou, pra que a gente consiga ter um programa que capture a essência do bate-papo BBB, que é trazer pro público as respostas, que mostre a realidade, descomprima o participante, que tá saindo de uma maneira leve, com respeito e se colocando no lugar do outro.
Mas o Ed Gama eu gostaria de ter ele ainda nesse papo, tá?
Ele podia participar dos quadros de humor lá, né? Acho que tem mais porque a ver do que...
Eu gosto muito dele. Não, mas eu achava ele muito... Ele salvou, inclusive. Eu gosto dele.
Ele salvou o quadro lá, mas ele não, eu acho que pra entrevistar ele não serve muito.
Eu preferia ele nos quadros de humor lá, mano, fazendo o que os caras fazem, que a Calabresa já fez, que o Portugal já fez, daria pra deixar ele lá. Isso,
eu concordo, eu acho que ele serve mais como humorista, eu não entendi porque colocaram ele pra entrevistar alguém. Não,
é porque ele fazia story cobrindo o BBB, né, então acho que botaram ele meio que como, eu acho que até a Globo não sabia o tesouro que tinha na mão com o Ed Gama ali.
Usou o cara como influencer,
não como comediante.
Ele foi, sem dúvida, a melhor parte ali, né? Ele que salvou a maior parte das vezes. Mas mesmo assim, eu acho que ele tava no lugar errado ainda, né?
Total,
ele podia ter sido melhor aproveitado.
O Gil ainda conta que mesmo com a mudança temporária pro Rio de Janeiro por conta do programa, a rotina não muda tanto no ano que vem, que ele continua escrevendo a tese de PhD dele das 8 às 16 de segunda a sexta e nos finais de semana ele descansa. Mano, ele é foda mesmo, na moral mesmo. Pô, o cara conciliar todo esse trampo midiático com ele falando, eu vou escrevendo, vou assistindo, tô super animado e feliz. Bicho, Gil, eu admiro a toda dedicação e teu dia tem 40 horas por dia, bicho. Não é possível.
É incrível.
Muito foda. Fora que tá gato, hein? O homem, ó.
Tá bonito, né?
Os looks tá dele estiloso, tá cada dia melhor. Gil, lindo. Cara.
Queria muito cara ser amiga do Gil.
Veste uma gola rolê como ninguém.
Exato. O homem é brabo.
Queria muito sair pra tomar um chope. Eu não tomo chope, mas eu ia tomar só porque eu tava com ele.
E sobre a dupla do Gil, que a gente falou bastante dele, a Ceci Ribeiro, ela começou a carreira no rádio, em agosto desse ano ela fez a estreia dela na Rede Nacional. Ela era apresentadora do bate-papo do Estrela da Casa. A gente não conhece porque ninguém viu essa merda. Mas... Depois de 15 anos comandando programas de entretenimento na TV Integração, que é afiliada da Globo em Minas Gerais, ela chegou aí na Rede Nacional e ela tá super empolgada também, dizendo que o melhor de ter feito o formato Estrela da Casa foi conhecer e trabalhar com a equipe do programa, que é a mesma do BBB, que é de pessoas incríveis, que ela aprendeu muito com todo mundo, foi muito divertido o processo, que agora ela vai estar muito mais à vontade. Tá muito empolgada, falou, quando eu soube que minha dupla seria o Gil, eu quase desmaiei. Amiga Ceci Ribeiro, eu desmaiaria imediatamente, eu morreria, tá? Eu iria de vala, imediatamente, quem cava a cova... destrói os corações. Mas, cara, é real, assim. Ela falou, o Gil é uma das maiores personalidades que o BBB já revelou. Uma não, né? É a maior, né?
Dá pra gravar, não. É o maior Big Brother que já existiu.
De muito longe, tá? O segundo colocado, de não sei nem sei quem é.
Ele não foi pra perder pra basculho.
Não, exato. Um homem que, porra. Que fala o que ele falou lá da Juliette, ele bêbado, faltando uma semana pra sair do bebê, que ele tava com saudade de pinto, cara, é bom demais, tá maluco? Que cara bom. É, uma pessoa que leva educação, revolução, autenticidade e alegria pras pessoas, eu vou ter o privilégio de conviver com ele, privilégio mesmo. Estou tão feliz com a confiança, amo papo com o eliminado, assisti em todas as edições, sempre sonhei em fazer, enfim, ela diz que é fã de BBB e que ela tá se dedicando a aprender e trabalhar pra entregar um programa à altura do que o público espera, que ela fala que fã de BBB é exigente e ela sabe porque ela é dessa turma. Então, espero que você cumpra, Ceci. Por favor, ajude o Gil aí. Tô confiando que esses dois vão arrebentar, gente. Sem sacanagem.
Eu também acho. Ah, cara, é difícil. Acho que qualquer pessoa que fizesse par ali com o Gil tinha que ser muito ruim
pra estragar. No mínimo, é só ficar quieto.
Exatamente.
E vocês já viram alguma repercussão de alguma dupla que vai entrar? Eu vi a da Priscila Fantin com o marido.
Ah, eu soube disso também, mas eu ainda não tô botando fé em nada, viu, Meridio? Eu acho que depois do BBB do ano passado, que desse ano, né, do Davi, que foi um BBB bem perigoso pros camarotes, né? Eu questiono qualquer lista, sabe? Eu acho que vai ser tão decidido em cima, assim, porque eu acho que a galera tá muito sem
confiança.
Não tem
Boninho, né, gente? E não tem Boninho, né?
Ah, é. Outro fator importante, é o primeiro Big Brother sem a direção do Boninho.
Só tô sentindo falta, vocês sabem de quem, né?
Boninho vai pro SBT, gente?
Não tô sabendo disso. Não ouvi falar disso.
Ah, eles não vão gastar esse dinheiro com ele.
Bota aí, pesquisa aí.
Não vão gastar esse dinheiro.
Agora é SBT, Ana Furtado é Record e Boninho acho que é SBT. Alguma coisa assim.
Caraca, SBT deve se fortalecer pra 2025 com Datena, Boninho, Thiago Leifert e The Voice Brasil.
Meu Deus do céu.
Mary Jo é olha, fofoqueira. Mary Jo, grande fofoca aqui. Matéria do Notícias da TV, na Pure People aqui, do Guilherme Guidorizzi. Guidorizzi é o nome de um livro que eu usei na faculdade pra aprender cálculo, tá? Beijo, Guidorizzi.
Imagina se Boninho revoluciona.
Mary Jo, já vou te adiantar, tá? Rumor fraco. Tá? Não acredito. Esse PT não tem a bala pra pagar o Boninho, não. Não tem bala, Meridio.
Não acho que eles têm dinheiro. Mesmo que eles tenham dinheiro, eu acho que assim, ele não vai revolucionar nada, cara.
Não acho que vale, não.
Ele vai comprar um programa pronto lá de fora e vai trazer pro Brasil. É isso que ele vai fazer. Ele não vai conseguir inventar nada.
O SBT, depois do falecimento do Silvio Santos, tomou algumas decisões tão boas, cara. Eu acho que a volta do Show do Milhão tá tão legal. Tá divertido de assistir. Tá maneiro, tá viralizando, tem corte pra caramba. Eu não sou o maior fã da Patrícia Bravanel apresentando, mas acho que ela tá mandando bem no Show do Milhão. Apesar que tem hora que ela atrapalha os participantes e ela dá umas dicas que não devia dar aí. É uma dica reversa, né? Dá a dica que estraga o palpite da pessoa. É a dica que
atrapalha.
Uhum. Mas o Silvio já fazia isso também. Então tá dentro do lore do Show do Milhão, beleza. Mas trazendo Chaves de volta, sabe? Acho que o SBT tem tanta coisa autoral do SBT pela qual as pessoas se apaixonaram que trazer o Boninho, eu não sei se é SBT, sabe? O SBT não é a Globo, cara. O Boninho tinha na Globo recursos quase que infinitos pra fazer o que ele quisesse. No SBT ele não vai ter. Então, sinceramente, ainda mais levar o The Voice pro SBT, cara. Sinceramente, vai me desculpar. Ninguém fez reality até hoje na TV brasileira como a Globo fez. Então, ainda mais o SBT. Os reality do SBT é complicado. Os que rolaram. Então, apesar de um dos meus vídeos favoritos da vida ser no Ídolos, né?
Vai voltar à Casa dos Artistas.
Porra, era uma boa. E eu acho que não precisa do Boninho pra fazer isso. Eu acho que tem uma mística em volta do Boninho que é completamente não verdadeira. E eu acho que a prova vai ser no Big Brother do ano que vem. Que a gente vai ver que o Boninho, assim...
não faz falta.
Na real, nunca fez falta. Porque ele pega um programa enlatado, que o Big Brother não é uma criação dele, é uma franquia que ele comprou, e ele só dirige. Tanto é que quando ele tenta fazer coisas autorais, que foi aquele Zip Zop lá, que é aquele, né?
Ah, o do Fernando Gentil.
É, aquilo lá foi um desastre, né, então...
Ele dirige no canal que é esperto em novela.
Né, e tem, como o Vitinho disse, tem dinheiro infinito, né, então, pô, manter uma casa lá durante 3 meses, 24 horas por dia, com o número de funcionários que tinha, precisa de muito dinheiro e não sei se precisa de tanto talento assim, né?
Não, que nem quando o Faustão foi pro Band. Exatamente. Como é que ele ia sustentar aquele programa de segunda?
Exato. Aí a gente viu que o Faustão, assim, já não tem mais aquele apelo que tinha. E eu acho... E o Boninho, acho que é a mesma coisa.
Tem outra parada do Boninho, Mal, que pra mim tem a ver com... O BBB era legal quando eu não sabia nem qual era o rosto do Boninho, entendeu? Quanto também. Mais ele apareceu, quanto mais ele quis aparecer, pior foi ficando o BBB, cara. Em todos os aspectos. De direcionamento dele dar bait. Ó, vai entrar argentino, hein? Não entra argentino. Cara, então assim, o Boninho, em algum momento, ele se sentiu maior do que o Big Brother, maior do que o trabalho dele. E eu acho que no SBT, se alguém contrata o Boninho agora, é esse Boninho que estão contratando. Esse Boninho que se sente estrelão, influencer, caramba. E, sinceramente, eu não boto fé, não. Inclusive, acho que as barcas dele, as últimas barcas, são tão furadas que eu jamais embarcaria em barca nova nenhuma. Ele teria que me convencer. Então, eu acho que só falta isso, tá, pro BBB. O novo showrunner, né? O Vitor Hugo assumir. Logo, a gente sabia que...
Nossa, o Vitor Hugo ia ser foda.
Os ídolos do Vitinho. Vitor Hugo, Cajuru, Davi Brito.
Belo.
Quem mais?
Belo. Cajuru. Caraca. Belo. Nossa, eu tô montando aí o... Que é isso? É meu Power Ranger? É meu...
O time.
Não, mas não é. São seus ídolos. Chacrax. Gênios. Tem muito jeito, não. Mas eu tô animado, hein, gente? Você tá animada, Mary Jo, já esperando o BBB?
Você tá me animando. Eu vou dizer pra vocês que me fez muito bem não assistir outro reality show esse ano. Eu não assisti. Então, eu vou vir com tudo no Big Brother. Acho que ele vai vir me arrebatar, entendeu? Ah,
eu espero que sim. Eu estou botando muita fé no comercial do Jovem Nerd também.
Um beijo, Sarais. E digo mais,
ainda mais, hein? Com o Big Brother.
Estamos no aguardo desse Big Brother. Eu tô mais empolgado do que nunca.
Nossa.
Um recado a você, potencial anunciante do Mal Acompanhado. Se você quiser uma ampola do meu sangue, eu darei, porque eu estarei dando sangue aqui à vontade durante todo o BBB. Sara Lins, pode botar aí na proposta, ampola de sangue do Vidani. Pode botar, tô autorizando. Não sei se alguém vai ter interesse, mas se tiver, eu começo a tirar.
O Natal tá quase aí, gente. E Natal tem a ver com aglomeração de pessoas, encontro de pessoas, encontros de amigos. E sabe o que tem tudo a ver com amizade? Livros. Assim como boas amizades, livros são presentes atemporais, são coisas que marcam, que ficam com a gente e às vezes mudam até o jeito da gente ver o mundo. Quem nunca mudou o jeito de ver o mundo depois de ler um livro que lhe marcou bastante, né? Então é por isso que nossos amigos da Estante Virtual estão aqui para ajudar a gente a proporcionar isso para um amigo ou para um familiar nesse Natal literário. Aquele amigo oculto de final de ano na empresa ou na família, nada melhor que garantir um livrozinho de presente. Você dá aquele livro que vai deixar a pessoa pensando por semanas, né? Às vezes você quer passar em direta pra pessoa, você manda um livro pra ela significativo. Então aproveita, ó. Além de economizar no seu próximo livro, você ainda ajuda os pequenos livreiros de todo o Brasil, que é um serviço muito legal que a Estante Virtual presta aí pra todos os pequenos livreiros do Brasil. Então aproveita, vai lá na Estante Virtual e já garante o seu presente de Natal. Tem link aí na descrição.
São charadinhas?
Não.
São pegadinhas, então?
Não.
Então o que são?
Vida Enigmas.
Olha aí, gente, eu tenho hoje um Vida Enigma.
Hoje é meu?
Até confundi o gemido aqui hoje. Hoje eu tenho, além de um Vida Enigma, um Vidilema, tá? Um Vidilema.
Vidilema? Caraca!
Eu não fiz vinheta pro Vidilema ainda, porque eu não sei se vai dar certo esse quadro. Mas se der, eu vou... Porque o Vidilema é real, tá? Dilema é real, tá. Então assim, não é uma piada.
Tô interessado.
É um dilema pra vocês aí.
Não, porra, vamos ver.
Quando, eu vou contar o Vida Enigma primeiro, depois eu vou...
Vai logo, dilema. Não, que eu tô muito empolgado agora
pro eu tô pro aqui dilema. Mamando que nem a Ana Maria Braga, Maurício, de nervoso. Pô, que, ela não cansa, né, de ser maravilhosa, Ana Maria. Beijo, Ana Maria, pô, né,
mamando. Menção honrosa que a gente não tá na pauta aqui dela mamando, gente, maravilhoso.
Eu não vi isso, gente.
Mas, porra, viu? Ela,
Mary Jo?
Tem um,
onde
tem,
que eu tô, né?
Tem cadê, um iogurte, cadê Mary Jo? Na Liberdade, vendido um iogurte oriental, acho que é um iogurte, que vem numa mamadeirinha. E aí, levaram pra Ana Maria experimentar e ela falou, ficou lá mamando. Quando tirou a mamadeira da boca, ela falou, é que eu não tive fase oral. Inacreditável.
Meu Deus, eu vi, acho que eu vi isso.
Incrível. Não, Ana Maria, ela é, a gente não cansa de falar aqui, ó, o panteão dos deuses da TV brasileira, Ana Maria tá lá no topo.
Sim, sim. Topo.
Exato. Não à toa é a nossa musa inspiradora por aqui. Mas ó, Vida Enigma de hoje é: qual peça da Tábua de Frios gosta de festa de aniversário e de cantar parabéns?
Qual peça da Tábua de Frios? Você falou muito rápido, você tá muito
gosta
acelerado.
Gosta de festa de aniversário e de cantar parabéns, Mary Jo. Essa aqui tem que pedir por fatia, hein?
Porque é cara.
Peito de peru.
Não.
Não.
Gosta de aniversário, cantar de... parabéns.
Cantar parabéns. Ah, não sei, tá muito difícil.
É o presunto de Parmas. Canta parabéns e bate Parmas.
Eu pensei nele, mas eu falei, não deve ser Parmas. Que é muito horrível. Mas era essa mesmo.
Era essa, é. Deixa eu mandar um vidilema pra vocês.
Agora o vidilema, esse que eu tô empolgado.
Vidilema.
É um vida enigma de alguma forma, porque é um enigma, não deixa de ser um dilema, mas eu acho que dá pra separar, tá? Dá pra ser um dilema. Quando eu tava solteiro, Maurício, eu lembrei disso no fim de semana. E aí eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, pra vocês saberem me orientar, se eu fiz certo ou não. Eu tava ficando com uma menina quando eu tava solteiro, e aí eu dei match com uma outra menina na mesma época.
Que cafajeste? No aplicativo.
Não, pô, tô solteiro, Mary Jo? Que cafajeste por quê?
Pera aí, eu tava ficando, não tava namorando.
Aí, exato.
Cafajeste.
Que cafajeste?
Não, Mary Jo.
Que é isso?
Fala, Cafinha, conta aí.
Caralho, olha.
Mary Jo, você sabe que eu sou o primeiro defensor aqui da nossa lei de...
Eu achei um pouco dúbio, tá bom.
Que isso, nem entrei no vidilema ainda, já tô sendo julgado já.
Não, mas a Mary Jo que tá te julgando aqui, eu tô te inocentando, porque não tava fazendo nada de errado, Mary
Maurício, Jo. Não é porque o programa tem seu nome e tem você 3 vezes na capa, mas eu vou dizer isso, tá? Você é um grande homem.
E não é porque eu assino o seu contrato. É, e
por acaso hoje eu emiti nota, tá? Inclusive.
Eu vi.
Mas não é por isso.
Já aprovei.
Mas, o que aconteceu, né? Eu tava ficando com uma menina e tal, e aí dei match com outra pessoa, e ela me passou o Instagram dela, fui lá seguir, né? Falei, deixa eu seguir aqui essa pessoa. Quando eu segui essa segunda pessoa, eu olhei as fotos e vi que ela tinha amigos em comum. Ela era seguida e seguia de volta a menina que eu tava ficando também.
Meu Deus, tá vendo?
E aí...
Calma, não.
Calma, até aí tudo bem. Pessoas se conhecem, tá? É isso? E aí, eu comecei a rodar as fotos e percebi, eu já vi a cara dessa menina. E aí, eu vi que no Instagram da menina que eu tava ficando, tinha muitas fotos dessa outra menina também. E eu percebi que as duas eram muito amigas. Mas... todos solteiros. Todos nós solteiros. Sim,
todos os envolvidos solteiros.
Nisso eu conversei com alguns amigos pensando, porque na época eu me senti assim, putz, se elas forem muito amigas, eu não quero causar uma intriga aqui,
vou pegar as duas.
Não queria pegar as duas. Queria.
Né? Juntas.
Na prática, claro que eu queria. Mas eu não queria ser o causador de nenhum tipo de intriga e tal. Não que eu seja a última bolacha do pacote interessante. Nossa, pra todo mundo.
Obrigado, Vitinho é meu.
Não quero isso, mas eu só queria deixar claro pra todo mundo, entendeu? E aí eu fiquei na dúvida.
É meu.
Justamente por isso que eu fiquei, falei, pô, mas se eu contar, não vai parecer que eu tô me achando? De, ó, tô pegando tua amiga, puta foda. E aí eu fiquei na dúvida, eu conto ou não conto? O que vocês fariam? Esse é o dilema, Maurício. Você contaria ou não contaria?
Contar pra quem?
Pra menina que eu dei match, que eu tô ficando com a amiga dela, que é muito amiga, que eu acabei de descobrir no Instagram.
Não conta nada pra ninguém. Você cessa a comunicação, mas não conta pra nada pra ninguém.
Por que cessa a comunicação? Eu queria pegar as duas.
Essa comunicação.
Não, então, ou vou. Peraí.
Seja cafajeste de verdade. Pegue uma, depois pegue a outra, não tá comprometido. Não é crime.
Isso. Não, mas calma. É porque eu entendi que ele não queria estragar a amizade. Não era o seu objetivo? Não estragar a amizade.
Eu não queria causar nenhum tipo de problema ali.
Atrito da amizade.
Entre as
duas. Se esse era o seu objetivo, cesse a comunicação imediatamente.
Muito correto.
Você, mesmo que você não fique, a simples conversa, tocar no assunto, já pode gerar uma intriga.
Não, mas enquanto então, é só um match no aplicativo, não tem problema.
Eu acho que como mulher, e eu sei que a minha amiga, vamos lá, que descubro que o cara ficou com a minha amiga e deu match em mim, eu vou achar ele um babaca.
Por quê? Eu não te conheço. Sabe? Eu não sei quem é você, Meridio.
Não, mas não importa. Não importa, Vidani. O laço foi feito, entendeu? Os caminhos se cruzaram. Não importa se você queria ou não. Se
tava fui vítima, Maurício. Fui vítima do destino.
Foi um match doloso, né? Foi sabe sem intenção.
Eu devia fazer o que tava com culposo. Vontade no fundo do culposo, seu coração. Isso. Você tava com vontade de dar um beijinho na outra também? Uns beijinhos, tá solteiro.
Então.
Quem sabe se elas também não querem só dar um beijinho em você.
Exato.
Entendeu? Também, né? Podia ter isso. Também podia ter isso.
De repente você vai quebrar uma felicidade que pode acontecer.
O que, que acabou acontecendo, gente, tá? Vou contar pra vocês aí. Acabou que eu comentei assim, ó, você conhece a fulana, né? Aí ela, ah, eu vi que você segue ela também. Você conhece ela da onde? Ela me perguntou. Aí eu contei.
Aí, tá vendo?
E aí a resposta que eu recebi foi, ah, a gente não divide contatinho, foi mal. É isso aí. E aí pronto. Fui rejeitado pela segunda.
Mas continuou com a primeira?
Por um tempinho, é. Deu tudo certo.
Pelo menos e ela sabia, então, que você tinha esbarrado na outra.
Sabia.
É, então tá ok. Tá, então foi melhor do que eu imaginei.
Mas você vê, é um dilema, porque eu acho que não tem certo e errado claro aí. Acho que são escolhas, né? Escolhas. Uhum. Você vai ter...
Cada escolha uma renúncia.
Porque poderia que ela falasse pra mim, pô, bora geral.
Tu queria bora geral.
Não queria bora geral. Mas eu ninguém me propôs bora geral.
Tu queria bora geral.
Eu não queria, meu Deus.
Tu queria
bora geral. Eu não fui com a intenção de bora geral. Não fui com a intenção de bora geral.
Você queria muito bora geral.
Se rolasse um bora geral culposo, talvez eu topasse.
Nossa, você queria muito bora geral.
Não queria nada.
Você queria, queria, queria. Eu lembro, porque nessa você tava bem putão nessa fase. Eu lembro.
Você tava queria, bem, tava na medida correta.
Tudo bem, você
não, querer. Não, você tava exagerado. As pessoas chegavam pra mim. Doug Lira chegou pra mim e falou: Maurício, você não sabe as coisas que eu já tive que presenciar com um vidente solteiro.
Mentira.
Pergunta pra Doug Lira. Doug Lira fala isso. Fala pergunta pra ele, é mentira.
Que absurdo, que absurdo.
Pode perguntar,
sempre então. Sempre comportado, pô.
Não, nessa época não.
Tava sim.
Você queria bora geral, sim. Queria.
Não queria não, mas tudo bem.
Queria.
Tá bom. Esse foi o vídeo dilema de hoje. Eu
queria uma máquina da verdade aqui agora, Mal.
Hoje eu fui julgado.
Você vai fazer um programa com máquina da verdade.
Me põe no polígrafo gente, agora. É. Me põe no polígrafo queria agora.
Achar. Água na Carol. Chamar o Leão de novo aí pra fazer. Vai ter que fazer vinheta pros
dilemas. Vai fazer, dilemas. Vou fazer.
Eu recebi da Duda, obviamente, minha querida Duda. Eu recebi de outros ouvintes, mas o Vitinho me mandou uma que mandaram pro e-mail dele.
É.
Do Douglas. Peraí, deixa eu olhar aqui
Barbosa.
Em cima.
Douglas Barbosa.
Barbosa. Seu amigo, Vitinho?
Não conheço.
Não, então vamos
mas
lá.
Deve ser.
Eu não conheço, mas deve ser meu amigo?
Amigo de ouvinte, de alegria, de amizade.
Tá bom.
Era uma vez um espermatozoide manco que vivia triste, isolado, no fundo da bolsa escrotal. Já não era jovem e passava os dias mergulhado na solidão e na depressão. Certo dia, os espermatozoides mais novinhos, intrigados com a melancolia dele, decidiram perguntar: "Ei, tio, por que você tá sempre tão triste? O que aconteceu?" Aí o espermatozoide suspirou e respondeu com a voz embargada: "Ah, meus amigos, o sonho de todo espermatozoide é alcançar o óvulo e cumprir sua missão. Mas eu sou manco. Toda vez que o alarme toca, vocês disparam e eu fico pra trás. As portas se fecham e eu volto pra cá derrotado. Isso parte meu coração." Comovidos pela história, os espermatozoides mais jovens se reuniram e elaboraram um plano. "Relaxa, velho. Na próxima vez que o alarme tocar, a gente vai te carregar até a saída e te jogar pra frente. Aí é só você nadar sozinho até o óvulo e realizar seu sonho." O espermatozoide, Mal, Vitinho, ficou emocionado, começou a chorar, lágrimas escorreram de alegria do rosto dele. "Vocês fariam isso por mim? Obrigada, pessoal!" Alguns dias depois, o grande momento chegou. O alarme soou, o espermatozoide manco sentiu o coração disparar.
Tá uma interpretação,
né?
Conforme o combinado, os jovens o pegaram e ergueram o carregaram pelo túnel com toda a energia. Ele, tomado pelo entusiasmo, mal acreditava que seus sonhos estavam prestes a se realizar. Ao chegar na porta, o espermatozoide manco olhou pra fora e de repente entrou em pânico. "Galera, para tudo, é só uma punheta!"
Yeah. Mary Jo.
É isso, é sério. Longa, é uma história longa.
Eu tô muito triste pela Fernanda Torres, que acabou de perder a chance pro Oscar, Maris.
Exato, né?
Não dá. Muito triste.
Ai, ai. Mas acontece isso. 99% das vezes a situação é essa, gente.
Faz parte. Ó, gente, obrigado aí, Douglas Barbosa, hein, pelo e-mail.
Obrigada, Douglas.
E aproveitar aqui, Mary Jo, antes da gente ir lá pros mal acompanhado, hashtag mal acompanhado top fãs, não se esqueçam, ouvintes, malacompanhado@jovemnerd.com.br, esse é o e-mail, né, Maurício?
Exatamente, malacompanhado@jovemnerd.com.br, mandem lá suas fofocas, a gente vai fazer aquele programinha especial com fofocas dos ouvintes, tá?
Isso aí.
Então mande fofoca da sua família, do seu bairro, da família da sua esposa, da família do seu namorado, pode mandar, troque os nomes, tá?
Isso. Se você não trocar, a gente vai ler.
Já tenho amigas querendo mandar, tá? Amigas minhas.
Ih, tá, até sei quem é já.
Não, não é Andréia, não. São muitas amigas.
Tá bom.
Não é Andréia, não.
Mas, ó, mandem com os nomes trocados, porque a gente vai ler aqui com o nome que tiver no e-mail, tá?
Isso, troca então, tudo.
Vocês já troquem, já. Tirem qualquer coisa que identifique a história.
Isso, pra fica não tranquilo, criar pode mandar no seu próprio e-mail, porque nós vamos ler o corpo do e-mail, entendeu? Então, assim, nós não vamos ler o seu nome do seu e-mail, sabe? Se identifique isso. Como você quiser, tipo, me chame de fulano. E a gente vai te chamar de fulano. Boa.
Exato.
Mas pode mandar seu e-mail mesmo que a gente não vai revelar. Fica tranquilo, não vai postar o e-mail em lugar nenhum. Mas muda os nomes da história e tal, que nós vamos ler como vocês mandarem pra gente.
malacompanhado@jovemnerd.com.br tem aí no post também.
E já mandem já, porque ó, já estamos aqui no dia 5 de dezembro. Então já estamos em fim de ano, gente. Vai ser no fim de ano esse programa aqui.
E eu tô nervosa querendo saber a fofoca de todo mundo.
A Giovana, que mandou semana passada pra gente o comentário que acabou virando, né? Esse pedido de fofoca dos ouvintes, ela falou que tem continuação da fofoca. Foca dela.
Que delícia. Ah,
então mande no e-mail.
Giovana. Porra, Giovana. Vamos que vamos. Alegria. Então assim, mano, tá chegando a hora. Quem sabe já semana que vem já não traz uma fofoca de ouvinte. Imaginou? Imagina. Quem sabe? Então...
Não, vamos guardar tudo pro especial.
Vamos então não vamos trazer semana que vem. Mas fica esperto todo mundo. Pro
especial. Isso. Fazer igual o programa daqueles caras lá que faz de Dia dos Namorados e tal.
Ah, daqueles rapazes, é verdade.
Aqueles meninos. Então a gente vai fazer um especial de fim de ano de fofocas dos ouvintes, tá bom? Então mandem aí. malacompanhado@jovemnerd.com.br.
Boa. Se tiver muito, quem sabe a gente não faz dois especial, Maurício, e a gente já fica também, de folga uma semana a mais também.
É uma boa.
Depois a gente conversa disso. Mas vai mandando fofoca, molecada. Vai mandando.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Ai, gente. Top Fãs do Vidani. Hoje vou dar um abraço pra Bárbara Liz, que é a Babi Liz, que mandou. Príncipe, meu top fã, por favorzinho, vocês três são minha paz ou causa defender de assuntos sérios de toda quinta. Mas nunca mais aquela pataquada de ficar quinzenal, hein? Pelo amor de Deus. Disse aqui a Bárbara Liz. Então, obrigado, Bárbara. Beijo pra você. Valeu pelo top fã pelo Instagram que ela mandou.
Aí é com vocês, viu? Esse negócio de ser quinzenal. Porque agora que a gente tem esses patrocínios nos programas e tal, vocês, por favor, visitem, elogiem os patrocínios. Patrocinadores.
Comprem coisas
dos nossos queridos patrocinadores. A gente não recomenda porcaria aqui. A gente
não, jamais.
Recomenda só coisa boa. Então, por favor, valorizem.
Perfeito, Maurício. Bem observado.
Chamando a atenção dos ouvintes aqui.
Depende mais de vocês do que de mim. E digo mais, a gente só trabalha aqui. Eu, Maurício Pereira de Ouro, sei se faz isso que acontecer no fim das contas. Então, assim, faz aí. Dá seu jeito. Apoia os patrocinadores.
Eu ia ser muito, muito escroto agora. Eu ia falar, mande a notinha mostrando que você...
Manda.
A nossa lojinha de patrocinado.
Pode, mano. Não manda. Se quiser me copiar no Instagram, faz um stories lá. Arroba maior. Comprei a X-Boom aqui.
A gente vai ficar muito feliz.
Eu vou ficar feliz demais. Os patrocinadores vão ficar mais felizes. Magalu vai ficar ainda super feliz.
Que ritmo, Mal. Como você
gostou?
Dança bem. Você é um Franchester.
Você gostou?
Adorei.
Se tudo der errado, eu vou virar a bailarina do Faustão, eu igual aquela menina. Eu mostrei
pra várias pessoas. Inclusive a minha amiga, que é dona de... A esposa, que já fez muitas canecas de mamicas com a gente, a Tatiana Baez, marido dela, Severiano Ribeiro, de cinema, falou... Sensacional. Eu te mando o print. Ele é perfeito. Ele é o gênio do marketing. Ela botou pra mim.
Não é por nada, não, mas eu mandei muito bem mesmo.
Mandou muito.
Eu tava muito sensual.
Maurício, eu vou falar, hein? Olha, eu tô ficando complicado aqui, sabe?
Você tá ficando complicado?
É, eu tô ficando complicado. Eu tô pensando nos outros podcasts que eles não têm mais nenhum atrativo, entendeu? Porque a gente tem a sensualidade, a dança, a voz, a alegria.
A gente acerta em todos os sentidos do ser humano, né? É. O tato, né? A audição, a visão.
Tenho certeza que quando a gente errar, isso nunca aconteceu, é porque a gente é muito perfeito, mas quando a gente errar, nós vamos ter a certeza e a humildade de admitir. Olha de que admitir. Perfeito, que maravilhoso isso. É incrível.
Porque a gente tem uma qualidade de sermos um dos podcasts mais humildes do Brasil. Se não, não, o mais humilde do Brasil, vai.
Cara, eu tenho a humildade de admitir que nós somos o primeiro mais humilde do Brasil.
O mais humilde.
Pra valorizar todo o trabalho dessa grande equipe. E muito humilde. Então assim, pensando no nosso protagonismo nesse cenário. Então, Maurício, parabéns pela dança, tá?
Parabéns.
E assim, que obrigado, sorte da Leandra, porque...
Imagina as danças que ele faz só pra ela, né?
Então, assim, se bota um polidense ali, o Maurício vai...
O quê? O quê? Leandra que sabe da história real.
Ah, ela é muito sortuda.
Ela é muito,
ela cara. É muito sortuda.
Alô, tive minha chance, perdi. É, ó, Mariana, quê? Barbarini, Samogin... Você
com quem? Com a Leandra ou com o Maurício?
Com o Maurício,
pô. Que é essa?
Conheci antes. Que susto. Que isso?
Não sabe,
a Mary Jo já confundiu isso duas vezes, tá? Olha aí, o Mary Jo, você fica aqui com essas historinhas aí. Depois você me complica. A Mariana Barbarini Sabogin mandou. Queria um top fã dessa vez do Príncipe Vidani. Primeiro pra parabenizar pelo Peladinha número 700 e pra agradecer por alegrarem minhas quintas-feiras, que a vida tá foda. Por isso, uma alegria do mal e a bem também. Então, manda sua alegria pra ela, Maurício.
Ah, uma alegria. Eu entendi. E amém também. Eu tava quase me preparando.
E a bem também.
Eu tava quase me preparando pra falar um amém aqui. Mariana... Alegria pra você, um beijo no seu coração.
Muita alegria. Queria agradecer aí a Mariana pelo carinho, inclusive dizer que o Pelada 700 saiu, dizer que teve bastante fã do Mal Acompanhado que foi lá ouvir, porque é um compiladão de melhores momentos. E cara, muita gente se amarrou, muita gente gostou, viu um aumento no número de audiência desse programa especificamente. Então, gente, muito obrigado, programa de 5 horas. Quem não ouviu ainda, ouça, tá divertidíssimo. Grandes canções, cantei 5 músicas lá, Maurício. Tá maravilhoso.
Olha, então, que delícia.
É, fiz uma música sobre beijo grego lá. Tá isso. Incrível. É.
Meu Deus.
Porque na Grécia é só beijo, né, Meridio? Aí, igual presente de grego, arroz a grego, churrasco grego, iogurte grego, do que é feito.
Tudo complicado. Que é grego é bom.
Ou de cu também. Enfim, beijo, Mariana. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Valeu. E a vida tá foda pra todo mundo. Pensa assim, não é só você. Você não é um floquinho de neve especial. Ajudei? Espero ter ajudado.
Top fãs do mal.
A Maíra Milanese mandou o seguinte, queria um top fã do Mal. Mal, gostaria de uma alegria seu, pois fui aprovada no meu TCC sobre a teoria cognitiva comportamento no tratamento de transtorno de jogo. E agora você tem uma nova psicóloga como ouvinte. Fomos super elogiados pelo tema recente sobre jogos de azar e o vício, que é patológico e reconhecido pelo DSM. DSM é o quê? Departamento de...
Sociológico
matrimonial, não sei. Mas foi reconhecido depois de 5 anos, enfim, formada. Parabéns, Maíra. E falando de um assunto que tá tão em voga, tão importante aí, né? Que é o vício nos jogos e tudo mais. Parabéns pelo seu TCC. Alegria, um beijo no seu coração. E parabéns mais uma vez, Maíra.
Top fãs da Mary Jo.
Meu primeiro top fã, que eu vou cantar, vou ler dois hoje, é do Juan Vitor Azevedo. Eu adorei, tá? Quero mandar um top fã pra Mary Jo, adorei a ideia dele. Meu pai viajou pra São Pedro do Atacama e voltou com a mala recheada de doce de leite argentino e chileno. E aqui dou o meu veredito. O doce de leite mineiro é melhor. Na minha opinião, é menos doce, mas é amanteigado. Não acho isso não, mas tudo bem. Dito isso... Os meninos têm que fazer uma degustação às cegas com você e dizer qual é o melhor. Eu sou super a favor de vocês fazerem uma degustação às cegas. Nossa, era
uma boa, hein?
Eu tô, inclusive, ansiosa por esse momento. Acho que a gente pode fazer um vídeo. E vou dizer qual que eu acho mais gostoso. Eu preciso saber. Eu não conheço o mineiro, né? Não conheço o chileno, por exemplo. Acho que vocês têm que conseguir também o chileno não. Também. E aí eu faço uma degustação. É justo, né, Vitinho?
Justíssimo, Mary Jo. Assim... Eu apoio demais. Demais.
Acho que tá. Adorei.
Inclusive, marcas de doce de leite, vocês estão perdendo tempo, porque o que a gente fala disso aqui.
E caraca. O que a gente entende disso.
Inclusive, falando em doce de leite em marcas, eu tava, né?
Em
essa
marcas.
Marcas.
Passar na marca?
Na marca. Passaria na marca também.
E aí deitaria em cima, mas esfregaria.
Queria fazer anjinho de doce de leite. Mas eu ia dizer que outra marca também que perde. Marcas de barbeadores de corpo, né? Que eu e o Maurício já vendemos vários no White Catar.
A gente já vendeu muito doce de leite aqui também. É isso.
A gente tá vendendo sem ganhar nada por enquanto.
Nada.
Então vamos começar a vender.
Os feirantes, a gente vende muita, fala muito de fruta. Os feirantes também deviam ficar de olho.
Hortifruti, né? É. Os hortifrutis.
Barraca do Pedro, também. Em programa que vem, ela vem.
Eu acho. Estão perdendo. E vou mandar também um pra Tatiana Aguiar, que botou: quero um chuchuzinho da Diva Master Mary Jo, que tem uma das risadas mais contagiantes do podcast. Então, um chuchuzinho pra você, Tatiana. Um beijo e obrigada pelo carinho.
Bom demais. Ó, queria dizer um negócio também, ô Mary Jo. Mas acho que eu vou tocar o Top Fã do Trio, só pra mandar aqui, porque eu fiquei um pouquinho emocionado.
Top Fã do Trio Maldani Joe.
Ou a GM mandou: quero um top fã pro meu pai, Evandro. Começou a fazer hemodiálise essa semana e tá precisando de uma energia positiva pra passar por esse momento de mudança em nossas vidas. Então, GM e seu pai, top fã Evandro, força aí, cara, fica firme. Tudo vai melhorar, tamo junto, confiança aí. E o que a gente puder fazer pra ajudar, tamo fazendo. Alegria e tranquilidade.
Pô, não, força pra ele. Meu pai fazia hemodiálise também, é uma parada bem desgastante, né? Cansa. O paciente que faz hemodiálise, ele sai cansado. Ele fica 4 horas sentado lá na cadeirinha, né? Filtrando o sangue dele. Mas é um negócio desgastante. Eu lembro que meu pai voltava sempre cansado dessas hemodiálises. É um momento duro, mas fique tranquilo, porque o número de doações de rins, acho que aqui no Brasil, é muito grande, sabe? Então, seu pai vai entrar na fila lá, e tenho certeza que, antes do que você espera, já vão estar ligando aí pro seu pai pra fazer o transplante de rim lá, e ele voltar a não precisar fazer mais hemodiálise. Pode ficar isso tranquilo,
aí.
Viu?
É isso aí. É uma
fase que vai passar rapidinho.
Vai dar tudo certo, vai passar rápido, e tomara que a gente divirta bastante vocês nesse episódio de hoje e nos próximos.
Isso aí, se a gente puder ser companhia pro seu pai, bota ele pra ouvir nós aí.
É, que eu ia falar, pô, bota ele pra na época que meu pai fazia hemodiálise, não tinha tanto, ele não ouvia podcast, mas eu comprei um radinho pra ele lá, que ele ficava ouvindo direto. Então bota ele pra ouvir podcast aí também,
pô. Isso aí. Em breve vai estar tudo melhor aí, GM. Um beijo pra você, um beijo pro teu pai. Tamo junto.
Vai ser rapidinho.
Evandro, força aí, hein, cara. Daqui a pouco tá 10.
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente! Bezerra por aqui. Essa semana meu top fã é o Rudolf Lira. Ele escreveu o seguinte: meu top fã vai para o Doug Bezerra, pois irei na CCXP sábado e domingo esperando encontrar o Carcaju brasileiro e ver se ele me inspira a ser um carcajuzinho. Rudolf, vamos nos ver lá. Estaremos eu e meu bíceps esperando o seu abraço. E para quem for, por favor, me levem paçoca de presente, pois dezembro é mundialmente conhecido como Dougembro, o mês do Doug Bezerra.
Palavra maldita!
A palavra maldita de hoje é bora geral! E hoje é o nosso querido Vitinho, que sonhava em fazer um bora geral.
Não sonhava, não. O que é isso?
Sonhava.
Hoje vocês estão pegando no meu pé, hein? É fatia de presunto, é bora geral.
Você pode ser fatia
de presunto
fazer
também, mas bora geral tá melhor.
Não, é bora geral. Ele tava louco pra fazer um bora geral. Então você mande aí um hashtag bora geral toda vez que você for mencionar o episódio dessa semana pra provar que você ouviu mal acompanhado até o final. Marque Mary Jo, marque eu, marque Vidani Bora Geral e hashtag Bora Geral pra gente te replicar aí nas redes sociais. Estamos com social media lá, nossa querida Camis comandando o Instagram do mal acompanhado, e ela replica todo mundo lá que fica mandando o episódio, mandando mensagem, fazendo a hashtag Bora Geral. Obrigado, Camis!
Olha, inclusive vale pedir isso, né, Maurício? Se você ainda não segue o Mal Acompanhado, segue o @malacompanhado, entra no grupinho do Telegram pra você pedir seu top fã aqui também, segue a gente, né, site do Mal, Mary Jo Rodrigues, Príncipe Vidani.
Segue, gente, quero fazer 10 mil, falta pouco.
Isso, a Mary Jo tá faltando pouco pros 10 mil, vamos procurar aí, esses 10 legal. Mil da Mary Jo, hein, campanha aí 10 mil da Mary Jo. No programa que vem já quero ver esses 10 mil aí, hein, não quero esperar mais.
Tem todas as redes sociais aí, de tudo que o Vitinho falou, no post, tá? Aproveita e dá um viewzinho pra gente também, lá no site, no aplicativo do Jovem Nerd, e confira. Beleza? Hashtag bora geral, a hashtag dessa semana, é a palavra maldita.
Bora geral seguir, dar o um viewzinho, bora geral compartilhar a nota, mostrar pra gente o que comprou. pro Bora Geral. Isso,
manda nota. Manda a nota do fone de ouvido que você comprou essa semana aí no programa. É isso. E o Vidani vai mandar também a...
Enquete.
Tá? Enquete. Da fatia, se você compra
manda
por fatia.
Manda um e-mail contando a fofoca. Isso, manda
por favor. Tem muita coisa pro ouvinte
manda
fazer.
Manda tudo, tá cheio de lição de casa.
Vamos fazer uma lista, organiza, gente. Vamos fazer uma lista.
Façam uma listinha aí e mandem tudo pra gente, tá bom? Vai cair na prova. Então é isso, gente. Muito obrigado aí por terem ouvido o Mal Acompanhado dessa semana. Obrigado, Mary Jo, por abrilhantar esse programa mais uma vez.
Obrigada, Mal. Obrigada, Vitinho. Adoro estar aqui com vocês e com todo mundo que escuta a gente. Até semana que vem. Um beijo enorme pra vocês.
E o nosso querido Bora Geral da galera. Obrigado, Vidani.
Obrigado, gente. Tamo junto. Quem tiver na CCXP, me procure. Estarei por aí em São Paulo, quinta, sexta, sábado e domingo.
Quem tiver na CCXP, bora geral, hein?
Bora geral, no bom sentido, Aninha. Não se apavore, tá? Fica tranquila, não vai ter nada, não. E é isso, gente. Tamo junto, Maurício, Mary Jo. Alegria, tranquilidade, é nóis. Maurício, segunda-feira, vamos estar bebendo juntos. Vai ser uma alegria e tranquilidade.
Vamos. Sabe que vai ter? Eu não falei que vai ter de comida, né? Mary Jo não vai vir. Vai passar à vontade.
Que vai ter?
Vai ter Seven Kings. Ai. À vontade na festa da firma.
Eu vou ter que ir a pé. Eu vou a pé, mas eu vou.
À vontade.
Cara, tô muito feliz, tá maluco?
Vai ter muito conteúdo também.
Vai. Oxi, Maria.
Ah, e sabe o que deve ter também quando a gente voltar semana que vem? Já deve ter vindo algum da nossa querida Luísa, filha da nossa querida Dani Rodrigues.
É verdade, cara! Mano, pô, é verdade.
Vai nascer aí, acho que entre o dia 9 e o dia 10 lá. Estamos todos torcendo aqui pra que tudo dê certo. Um beijo pra Dani, que está ouvindo.
Beijo, Dani! Uma sagitariana.
Sagitariana é como, Mary Jo?
Aventureira, alegre, divertida, gosta de festa, de viajar.
Olha aí.
É assim.
Mas é isso aí, tomara que chegue bem nossa querida Luizinha. Um beijo aí pra Dani, pro papai, pra mamãe, pra filhinha. Tomara que todo mundo fique com saúde e o nascimento
boa
corra
hora.
Bem.
Boa hora, Dani. Um beijo enorme pra vocês.
Um beijo pra vocês. E é isso, gente. Mal Acompanhado vai ficando por aqui. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo no coração de vocês e tchau.
Este é mais um programa editado pelos braços fortes e oleosos de Douglas Bezerra. Um beijo, Doug.
Oleoso? Você tá passando óleo?
Ele passa óleo pra tirar foto dele, Maurício, pra ficar...
Ai, caraca.
Ele tem aqueles corpos plásticos dos olhos do Pediri, né?
Ah, aquele que cara isso? Lá. Que
não,
isso?
Não, para. Para, gente.
Perdeu a linha, pô, total.
Meu corpo é hidratado.